Para o início do nosso trabalho, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Alfredo Landim, vereador Eli Rosa, vereador Mauro, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Fumar Silvestre, vereadora doutora Dinamélia, vereador Miguel Marrola, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Jackson Charles, vereador Lizeso José Borges, vereador Gleimo Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Eli Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de substituir? Mas eu vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Espera Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora, pois o Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Salmo 129.
No pequeno expediente, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a leitura sintética da ata anterior.
Só questionando o regimento, senhor presidente. Não é que eu sou polêmico. Eu acho que o senhor deveria seguir o rito da casa uns 10, 12 anos atrás. Que ninguém aqui é ateu. Eu gostaria que a mesa tivesse um rito 12 anos atrás. Não é saltear, senão. Fazer um rito aí. Que tem pessoa que está sempre prejudicada, inclusive a mim. Não é selecionar o que o senhor quer, não, para ler o texto bíblico. Todos nós gostamos da palavra de Deus. Então, tem umas pessoas, para o senhor chega aqui, e eu acho que gostaria que a mesa tivesse aí, que nós temos o secretário Roberto para isso. Quem lê o texto bíblico, não é fazer sorteio na hora, não. Isso é o meu pensamento. Eu gostaria que a casa aqui fosse dirigida nesse sentido. Não, não estou falando que você leu, não. Porque todo dia ele pega aí fulano e ciclano. E alguém fica sempre prejudicado. Eu gosto de ler o texto bíblico. Eu mesmo, nessa legislatura, o senhor li foi uma vez só. Todos os 3 anos que eu vou fazer aqui. Então, eu gostaria que a mesa vesse isso aí. Eu já falei sim, ó, para Vossa Excelência. O senhor não me ouviu. Então, eu estou falando isso em público, que o povo está nos ouvindo lá.
Vereador, independente do seu questionamento, eu diria que isso é uma prerrogativa minha. E eu tento ser o mais parcimonioso possível. Tento distribuir bem a leitura. Agora, se não estou atendendo a reivindicação de Vossa Senhoria, paciência.
Não é questão de paciência, é um direito que eu tenho que reclamar, eu sou membro desse poder. E que se eu tiver uma coisa errada, eu sou o primeiro a questionar, presidente.
O horário, nenhum motivo é apropriado e tem tanta significância. Por gentileza, vereador, com a leitura da ata, conforme
síntese regimento. Da ata da 64ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 5 dias do mês de outubro de 2015, às 9h30 da manhã, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Lizier José Bois, secretariado por Wederson Lopes, Jackson Charles, Gleimo Martins, Hamilton Filho e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. 3 vereadores justificaram suas ausências, o vereador Sargento Alberto, fez a leitura de um texto bíblico, pequeno expediente. O senhor secretário fez a leitura da síntese da ata no dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores e diz: foram feitas as leituras de correspondências, requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa e projetos que foram encaminhados às comissões. Os vereadores Frevaldaí, Jean Carlos, Jackson Charles, Cleimo Martins usaram a tribuna no pequeno expediente. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Pastor Vilmar Silvestre, Vespasiano Gomes, Mauro José Severiano, Hamilton Filho, Sargento Pereira e Alfredo Landim. Na ordem do dia, primeira votação, foram aprovados 4 processos. Vários requerimentos foram votados e aprovados. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 6 de outubro do corrente ano, em horário regimental.
Vereador, no pequeno expediente, prossiga com a leitura das correspondências e projetos serão encaminhados às comissões e, posteriormente, a leitura dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliação.
Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Ederson Lopes, justificando a sua ausência por motivo de retorno de viagem. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador João Sargento Pereira, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando estudo para a construção de uma creche no bairro Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Sargento Pereira, a Companhia Municipal de Trânsito, solicitando estudo para rebaixamento de calçada na Avenida Brasil Sul, 4150, próxima Saga Toyota. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando a implantação de redutor de velocidade. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Planejamento, solicitando organização do estacionamento do centro administrativo. Requerimento do vereador Sargento Pereira, encaminhado a... solicitando levantamento por mês dos últimos 3 meses de todos os procedimentos realizados na unidade da Santa Casa referente ao contrato. Requerimento do vereador Sargento Pereira, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando uma cópia dos documentos que constem a quantidade de exames realizados na Santa Casa de Misericórdia. Requerimento do vereador Sargento Pereira, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando asfaltamento na rua Irmã Maria Elisenier, no setor Bougainville. Requerimento do vereador Sargento Pereira, encaminhado à Secretaria de Saúde, solicitando levantamento por mês dos últimos 3 meses de todos os procedimentos realizados na unidade do Hospital Evangélico Goiano. Requerimento do vereador Sargento Pereira, encaminhado à Secretaria de Saúde, solicitando levantamento por mês, dos últimos 3 meses de todos os procedimentos realizados na clínica radiológica. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado ao CMTT, solicitando para que seja colocado lombofaixa na Avenida Pedro Ludovico, no cruzamento com a Avenida Cachoeira Dourada, no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Doutor Lourenço Peixoto, bairro da Lapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando rebaixamento do anel de Boca de Lobos, localizado na rua A, número 10, Vila Formosa, segunda etapa, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recapeamento de asfalto na rua 13, no residencial Morumbi. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o encascalhamento da estrada de chácaras no final da Rua 11, a Chácara 4 da Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Transporte, solicitando faixa de pedestre ou sinal de botoeira em frente à Caixa Econômica Federal na Avenida Pedro Ludovico. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado ao CMTT, solicitando estudos para a construção de redutor de velocidade ou lombada na Rua 7, no setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado ao CMTT, solicitando um redutor de velocidade lombofaixa na Rua Frei João Batista Vogel, próxima à quadra 45, e uma faixa de pedestre na rua 24, em frente à Igreja Ministério Internacional Sarça Ardente, na Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador... Requerimento do vereador, da vereadora Maria Geli Sanches, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de tapa-buracos de lâmpadas na Avenida Bandeirantes, no bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora Geli Sanches, encaminhado a... que requer audiência, a mesa diretora encaminhada, que requer audiência pública no dia 12 de novembro, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratarmos de assuntos relacionados às pessoas com síndrome de autismo e cuidador, e os cuidadores. Correspondências, pauta esgotada, senhor presidente.
Na sequência do pequeno expediente, convido então para o uso da tribuna por até 5 minutos, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais uma sessão ordinária desta Casa de Leis. Senhor presidente, fiz aí uma justificativa, né, pela a minha ausência ontem nessa sessão, e uma justificativa em que a priori foi um motivo de fiscalização, né, de um problema que já, lamentavelmente, acho que a tecla até já está quebrando, tanto a gente bater nessa tecla aqui, que é a questão dos esgotos que estouram todos os dias em vários pontos da nossa cidade. Vereador Sargento Pereira, vereador Jean, sabe, às vezes a população pode até imaginar, fala, não tem um outro tema para ser debatido nessa Casa de Leis? Olha, quase que do início do mandato, vereadora Dinamélia, a gente vem pedindo socorro para que se faça alguma coisa com relação à falta de água e a questão desse esgoto, né, dessas redes que, infelizmente, não consegue atender as poucas redes que existem, não consegue atender a nossa população. E você é obrigado a conviver com o odor em vários pontos da cidade. Coisa lastimável mesmo. Você tem que passar. Quando você passa de carro, está tudo bem. Agora, quando você está de a pé, que você tem que estar desviando de esgoto na cidade. É brincadeira. E aí, como se não bastasse, foi prometido várias vezes que iria resolver a questão da falta d'água na nossa cidade. Olha, está começando o período chuvoso. E nós estamos de novo nessa agonia, pedindo por providência com relação a esta falta de água no nosso município. E aí eu tenho informação, né, que pessoas da Alexandrina, moradores da Alexandrina, me disseram que liga lá na Saneago e eles falam que não tem conhecimento, não tem registro de falta de água naquela região. Será também que não tem registro dos esgotos que estão estourados? Eu vou dar um ponto específico. Na entrada do Recanto do Sol, na rua Dona Andrelina, ali onde é o semáforo, só tem um semáforo lá. Se for agora, lá já tem mais de mês que existe um esgoto. E aí, é interessante, na porta de comércio, onde tem um movimento de pessoas muito grande, aí a pessoa tem que pisar no esgoto, a pessoa tem que inalar esse odor, essa coisa horrível. É brincadeira, gente. Uma cidade que se diz aí a melhor cidade, e eu acredito que é, para se viver, você ser obrigada a viver misturado com esgoto, é brincadeira, tem que tomar vergonha na cara e resolver essa questão definitivamente. Não tem lógica da gente, olha, eu saí daqui em comissão com vários vereadores aqui dessa casa, nós fomos até o governo do estado, pedimos socorro, pedimos providência. Saímos de lá com a esperança que isso iria ser resolvido. Não resolveu. Voltei meses depois, eu e o vereador Sargento Pereira, fomos lá na diretoria da Saneago. Saímos de novo com a esperança que esse problema seria solucionado. E hoje temos que conviver com essa fedentina na cidade de Anápolis. Senhor presidente, eu quero aqui pedir aos companheiros que nós façamos novamente uma comissão, vereador Jackson Charles, para que nós tenhamos novamente uma conversa na Saneago para resolver definitivamente, Sargento Pereira, essa questão da falta de água na nossa cidade e essa questão do esgoto, que nós não somos obrigados a pagar imposto e conviver com a falta de benefício. Eu acho que é o mínimo que nós tínhamos que ter, é o retorno dos impostos que nós pagamos, que o povo anapolino paga para ter serviço de qualidade por certas autarquias. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado também, vereador Jerry. Para o uso da palavra, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, presidente, vereadoras, vereadores, pessoas presentes e a imprensa que nos cobre. Senhor presidente, o motivo da minha fala aqui hoje é para falar sobre a 12ª edição do Parlamento Jovem do Brasil, que foi realizada em Brasília há 15 dias atrás. E estava passando desapercebido, até, eu acho que até pela imprensa, um fato até inédito que aconteceu na nossa cidade. Foram selecionados, entre 1.000 jovens de cada estado, 3 jovens para representar o estado lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Então, aqui de Goiás, foram selecionados 3. O jovem Carlos, que é de Goiânia, que fez uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, com o tema de educação. A jovem Ingrid ficou em segundo lugar com outra PEC. Ela é da cidade de Silvânia. E aqui de Anápolis foi um jovem de 16 anos, filho de seu José Boaventura, que é escritor, músico e poeta, e coordenador dos foliões de Anápolis e da região. Então, esse jovem, o Denilson Boaventura, ele tirou em primeiro lugar entre 1.000 jovens de Goiás para, com um projeto lei sobre educação, e esse projeto, tanto essas PEC quanto esse projeto, vão ser incluídos na Constituição, na próxima revisão da Constituição. Então, o Denilson é da cidade de Anápolis, é um filho de um anapolino que merece. Até eu estava aqui conversando com o vereador Mauro, ele acha que, por esse rapaz, esse jovem, ter tirado em primeiro lugar, ele merece até um título de honra ao mérito aqui da nossa Câmara. E eu acho que eu vou entrar com esse pedido para a gente homenagear um jovem de 16 anos que já ultrapassou todas as barreiras e conseguiu colocar um projeto-lei na Constituição Nacional. Isso é muito importante, a gente percebe que a Anápolis sempre é destaque, e agora, mais uma vez, destaque para a nossa cidade. E um outro assunto, eu quero falar novamente sobre a Saneago. O companheiro Jerry estava falando da Saneago, fazer uma comissão, e eu acho que isso aí é louvável, e a gente tem mesmo que procurar um meio de fazer com que eles entendam que o problema de falta de água na cidade já começa desde a captação. Se não fizer umas 3 barragens de contenção no Ribeirão Piancó, com certeza esse problema de água vai perdurar por muitos e muitos anos. Então, eu acho que a Saneago, que investe tanto dinheiro, segundo eles aqui, no sistema de água da nossa cidade, eu acho que chegou a hora de eles pensar em fazer retenção de água no Ribeirão Piancó para segurar a água naquela bacia. E fica aí, seu presidente. Mas esse pedido é uma sugestão, não é nem um... Não é nem uma crítica, nem nada da Saneago. É só uma sugestão para que eles pensem num projeto de retenção de água no Ribeirão Piancó. Sem mais nada, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, vereador Pedro Mariano, líder do PP nessa casa.
Senhor presidente, bom dia aos novos colegas vereadores, bom dia minha vereadora doutora Dinamé, bom dia Geli, nossa professora aqui nessa casa também. Estou citando o nome delas, que é só as duas, né, mais fácil. E lá eu quero cumprimentar o Marcelinho que está aqui e o Marco Aurélio, do Jornal do Estado, que é repórter. Senhor presidente, os motivos que me trazem aqui nessa tribuna... A gente, muitas vezes, aqui a tribuna é um momento de a gente debater e criticar e também a gente reconhecer o trabalho. Há 4 meses atrás, assumiu aí o novo diretor de trânsito, eu acho que é o senhor Osmar. A gente já vê a diferença na cidade, Gé. A gente já vê sinalizações, ali eu vi o jornal Cujá que está. Mais mata no Brasil, em segundo lugar, é o trânsito do Brasil. E a Anápolis também não fica atrás, que hoje nós temos mais de 280 mil veículos, a 46ª frota de veículos do país, doutor Dinamérica, que se a senhora tirar aí as 27 capitais, nós estamos entre as 21. Então, nós via muito aqui cobrança do antecessor deste engenheiro, eu não vou citar o nome pela ética que a gente tem que ter, sempre era criticado. Agora esse tem uma postura diferente, doutor Dinamérica, vem com uma visão diferente. E ele tem uma vantagem, ele escuta a gente. Inclusive, eu estava com ele naquela região lá do Paraíso, Mariana, Vila União, lá sinalizações, certo, Gé? E nesse período, o Sargento Pereira ligou para ele, ele falou, agora eu não posso, mas à tarde eu estou com o senhor, Sargento Pereira. E o outro, o seu Alberto, o outro, ligou para ele também. Então, ele teve aquele compromisso que eu digo com 3 vereadores. E eu falei, continua com essa postura. É assim que a população quer. Nós somos cobrados, doutor Dinamério. E quando nós temos essas pessoas que vêm para somar, a senhora vê hoje, a senhora não vê mais crítica aí do CMTT. Hoje a senhora anda na cidade, canta canto, a senhora vê as sinalizações, Alfredo. E eu tive a oportunidade, semana passada, terça-feira, nós andamos lá na Mariana, Vila União, está executando o serviço lá, a coisa tem que ser feita. E que ele continua com essa postura. Eu acho que ele veio para somar mais ainda com esse time do João Gomes. E um problema que nós tínhamos muito na passada aí, Gerard, 6 meses, era o problema do gerente de trânsito. Muitas vezes a gente levava o diretor do CMTT, ele ali ia concordar, mas chegava lá, era barrado aquele pedido. Ele não saía, ele parece que tinha vergonha de andar com nós, vereador, sei lá. Mas ele não atendia nós. Desculpe a expressão, o juvenil não atendia o pedido nosso. Tinha que ser do jeito dele. O Osmar já tem outra visão. Ele é capacitado naquilo, mas ele ouve também a possibilidade que pode ser feito. E que isso melhora a cidade. Isso é bom, não para os vereadores, nem para o prefeito, nem para o CMTT. Mas quem ganha é a população anapolina. E principalmente o trânsito. E eu acho que já dá para fazer uma grande avaliação, por isso que eu estou fazendo essa avaliação, doutor Dinamério, que é uma coisa que era muito discutida e cobrada, só ver que quase não houve esses debates aqui mais sobre o trânsito. Hoje estão ouvindo a tribuna, não uma crítica, mas sim avaliando um serviço que está sendo positivo e a população napolina está reconhecendo e que ele continua nessa visão que a Anápolis não é uma cidade do interior pequeno, mas uma cidade que está entre as 50 maiores cidades do Brasil, é a melhor cidade do estado de Goiás para morar e uma das melhores do Brasil. Então é por isso que está aqui, a gente também tem que reconhecer quando está sendo executado serviços que venham bem à comunidade anapolina. Senhor presidente, só isso que tem que falar no dia de hoje. Devolvo a palavra.
O senhor, nesse caso aí, eu tenho que contribuir com o senhor, que o Osmar tem feito um excelente trabalho, tem ajudado significativamente o Alex aí na condução dos trabalhos. Eu acho que foi realmente uma boa aquisição para o CMTT. Ainda no pequeno expediente, com a palavra, vereador Sargento Alberto.
Bom dia, senhor presidente, demais pares, imprensa presente, que transmite a sessão. Senhor presidente, o assunto que me traz nessa tribuna hoje nada mais é do que a falta de medicamento de alto custo, o qual tem sido uma preocupação grande a muitos enfermos de Anápolis. Ontem tivemos uma matéria pela manhã, que foi vinculada no jornal da TV Tocantins, né? Quanto a mostrando aí um cidadão que está tendo a dificuldade, e pela família, em virtude do alto preço desse medicamento, e a família, se é a família sem proventos, ou poucos proventos. Mas, não partindo só dessa informação, ou dessa divulgação, mas tivemos também no início da semana, no meio da semana passada, também informação que próximo à minha residência no Bar de Luz, um cidadão, senhor Neilton, tem passado essa dificuldade. E a família dele também só não nos procurou, mas também mais vereadores também dessa casa. O Jean Carlos também, a gente tem conhecimento, vereador Jean Carlos, dessa necessidade dessa família, que está passando por dificuldade. E o único caminho buscado foi o Ministério Público, o qual reconheceu a necessidade e deu o seu parecer. Porém, a Secretaria da Saúde tem tido uma dificuldade de prover ou de liberar esses medicamentos. E essa família tem sentido essa dificuldade e ela tem buscado, então, junto aos seus amigos, junto aos vizinhos, tentando suprir, buscando aí, né, juntar um capital para adquirir esse medicamento até que a secretaria possa se manifestar, dar um atendimento a esse cidadão no sentido de prover a ele o medicamento. A informação que foi dada ontem, ela foi muito vaga, não chegou a ser convincente, então nós ficamos aqui preocupados. Será que são um ou dois, ou vários outros também, que estão passando por essa situação? É necessário que o Ministério Público tome o pé da situação, que ele possa estar mais atento do que não está sendo cumprido. Como é que eu vou buscar o amparo do Ministério Público se ele dá aí o parecer, se ele defere os seus pareceres e não está sendo cumprido? Não há cumprimento por parte da administração, aí eu digo a Secretaria de Saúde, ou a empresa que tem falhado em promover ou então dar esse suporte. Alguém está falhando, algum lugar tem uma falha. Só que o cidadão lá, esse cidadão que está na residência necessitando desse medicamento, é o mais prejudicado. E isso a família está junto. Aí a família também adoece com esse doente, porque ela não tem onde buscar esse recurso. E tem de bater em várias portas, vir nessa Câmara procurar o vereador para que tome a voz deles. Então hoje estamos aqui registrando a preocupação com medicamento de alto custo que não está sendo direcionado a alguns cidadãos, a alguns doentes da cidade de Anápolis. Que a Secretaria da Saúde possa dar uma resposta o mais rápido possível, se a empresa não está suprindo, não está trazendo uma resposta, que ele possa buscar um amparo de outra forma. E o Ministério Público, por favor, não é só vocês dar o chamegão promovendo a necessidade, reconhecendo e não cobrar, e não ter uma cobrança mais efetiva deste cumprimento. Alguém tem que pagar o preço. Não tem que ter aquele cidadão que está acamado lá, não. A família dele está lá, muitas vezes, parando de trabalhar um ou outro para cuidar desse doente. Isso é ruim, isso é mal. Estamos aqui, então, indignados com algumas situações que ocorrem em determinada situação. Nós vemos aqui parabenizar algumas secretarias, mas umas outras aí estão em determinadas situações deixando a desejar. E o senhor secretário de Saúde é uma pessoa que eu admiro bastante, tem competência e muita, não estou aqui citando diretamente a ele, mas que ele possa dar uma resposta o mais rápido possível, porque é ele que está sofrendo essa carga negativa, é a administração que está sofrendo essa carga negativa, é nós que estamos sofrendo. E sem falar nesse cidadão que está lá, não tem nem onde buscar, ou a família também. Então fica aqui, senhor presidente, a nossa preocupação enquanto a suprir essa dificuldade desse cidadão, desses doentes que estão em casa ou em qualquer outro lugar aguardando esse medicamento de alto custo, que é de direito dos mesmos, são de direito e reconhecido. Não há fugir, como fugir esta responsabilidade. Deixo aqui o nosso recado hoje ao secretário, ao Ministério Público, para que haja mais efetivamente nesses assuntos. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos e também sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. Queria também registrar e agradecer aqui a presença do senhor Hamilton, procurador do município, que não está no momento no recinto, mas também Rafaela Bueno, gestora do nosso plano diretor participativo. Obrigado pela presença. E ainda no grande expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Jackson Charles. Por gentileza, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisieiro Zebó, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através do nosso site, com transmissão via web, coordenado pela nossa diretoria de comunicações, com acervo técnico da Jangada Produções. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, hoje eu teria até dois assuntos, que eu tenho um projeto em pauta para votação, mas eu não quero me abster de falar desse assunto que eu falaria no dia de ontem. Um assunto, vereadora Dinamélia, chato, porém recorrente, que embora não seja do cunho de uma Câmara Legislativa Municipal, é com certeza de nossa responsabilidade e que nós temos sido deverasmente prejudicados, que é com o que diz respeito, vereadora Geli, do novo Pacto Federativo. Eu estou aqui nas minhas mãos com um jornal de circulação do Estado que fala: agoniados e sem dinheiro, prefeitos fecham as portas. Olha que ponto que está chegando o nosso país. E se nós, do município, das câmaras municipais, não começarmos a cobrar, com certeza, por mais que sejamos fortes na economia, com certeza nós seremos afetados de um futuro bem próximo. Sabe qual a minha maior frustração enquanto político, senhor presidente? É ser abordado na rua, vereador Gerri, pelas pessoas, por ocasião de minhas visitações, nas redes sociais, quando as pessoas falam: vereador, consegue uma vaga na creche para o meu filho? Outros: vereador, me ajude a arrumar uma vaga de emprego. Eu estou desempregado e não tenho dinheiro para pagar água, energia e nem para o alimento da minha família. Vereador, pelo amor de Deus, preciso fazer uma cirurgia ou um exame, vereador Glemo. E estou na fila de espera há mais de um ano e estou me desesperando. Vocês já passaram por isso algum dia? Algum vereador aqui por constrangimento dessa natureza algum dia? Eu quero todos, né, presidente? Eu quero, antes de passar a fala para Vossa Excelência, vereador Jair, e aí eu gostaria que fosse rápido, porque a fala é grande minha, eu quero falar que desde a Constituição de 88, presidente, desde lá já existe o Pacto Federativo. Só que, naquela época, a divisão dos recursos, eles foram tratados da seguinte ordem: 50% para a União, 30% para os estados e 20% para os municípios. O problema é que de lá para cá, a cada dia, a cada hora, uma nova lei atribuindo mais e mais atribuições para as prefeituras, e o recurso continua do mesmo tamanho. ou melhor, os repasses estão caindo mês a mês, ano a ano. E essas prefeituras estão indo para as ruas, fechando as suas portas, porque não tem dinheiro para pagar nem sequer o funcionalismo público. Uma cidade como Anápolis, que tem uma renda considerável, ainda consegue sobreviver, mas que vai ser atingida, com certeza. E aí eu quero dizer que, para que isso aconteça, os estados e municípios obtenham recursos próprios. Os estados e municípios, eles têm uma prerrogativa legislativa amplas para solucionar os seus problemas. Vou dar um exemplo aqui, vereador D'Amélia. A arrecadação das loterias. Por que que a arrecadação das loterias não fica a maior parte no município? Por quê? Fica 5%, vereador. Esse dinheiro poderia muito bem ser transmitido em benefício para o município se o prefeito tivesse autonomia de gastar esse dinheiro com o povo. Eu quero dizer, vereador D'Amélia, que não há necessidade de implantar imposto nenhum. A arrecadação está aí. O que nós precisamos fazer é dividir melhor o bolo, vereador Pedro Porto Rico. Está desigual. O governo federal fica com o dinheiro e os estados e municípios ficam com as obrigações. Isso é coisa de louco. E eu quero perguntar para os senhores. Pergunte aos deputados federais dos seus partidos. Pergunte aos senadores dos seus partidos, senhores e senhoras vereadores. Qual é a opinião dele sobre o novo Pacto Federativo? Eu quero dizer que o Partido Socialista Brasileiro defende o novo Pacto Federativo. Os nossos senadores, os nossos deputados estão lutando para uma melhor distribuição de renda para que os municípios possam sobreviver. Bem rápido, vereador Jair, por gentileza.
Eu quero fazer coro à vossa palavra em todos os aspectos do que eu ouvi de vossa excelência até o momento. Mas um tópico que me chamou a atenção é com relação aos pedidos que nos chegam e uma boa parte da população vê em nós uma porta de saída para alguns problemas. E, lamentavelmente, em uma boa parte, você fica engessado pelo próprio sistema de poder ajudá-los. Sabemos que determinadas situações são prerrogativas mais do executivo do que do legislativo. Então, quero dizer para Vossa Excelência, e aqui eu posso mostrar, nós temos uma ferramenta que chama WhatsApp, né, o nosso e-mail, né, e o nosso Face, que é uma ferramenta maravilhosa, né, que a tecnologia nos traz, para que a gente possa ter um contato maior com a população. Além de você receber as reivindicações no seu dia a dia, na rua, você recebe no gabinete, através do telefone e através também do Face. São inúmeros pedidos de cirurgias, inúmeros pedidos de emprego, e digo para Vossa Excelência, às vezes fico entristecido por não poder dar o respaldo nesse sentido para tantas pessoas que estão reivindicando nos nossos gabinetes, acreditando que a gente possa resolver esses tipos de problemas também. Mas, na medida do possível, a gente tem tentado, lutado, para que a gente possa dar uma resposta positiva para a nossa população. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, vereador Jair. Eu quero chamar a atenção, senhor e senhoras vereadoras, com muita clareza, sem querer aqui criticar este ou aquele administrador, até porque, no meu ponto de vista, não vai ter prefeito no mundo que vai conseguir administrar cidade no mundo com esta forma que aí está. De nada adianta, vereador D'Amélia, liberar dinheiro para construir creche. De nada adianta liberar dinheiro para construir posto de saúde. De nada adianta liberar dinheiro para construir hospitais. Tem que liberar dinheiro para a manutenção desses hospitais. Tem que liberar dinheiro para o custeio desses hospitais. Tem que liberar dinheiro para a contratação de profissionais. Porque constrói um UPA daquele tamanho e aí a prefeitura municipal, com a mesma arrecadação, tem de contratar médicos, tem de contratar enfermeiros, tem que comprar os insumos. E aí não vai ter prefeitura nenhuma que aguenta. Por isso, vereador Giramélia, o novo pacto federativo, ele é importantíssimo para a nação. Ele é importantíssimo para os municípios. E nós, enquanto vereadores, embora não seja de nossa competência, nós temos que cobrar dos nossos deputados federais. Nós temos que cobrar dos nossos senadores, vereador Gério. Nós temos que cobrar da política econômica do governo federal. Porque não dá mais para concentrar dinheiro, tanto dinheiro em um só lugar e tantas obrigações em outros lugares. E isso faz com que se torne mais fácil a corrupção. O dinheiro vai pelo ralo mesmo. Deixe os prefeitos administrarem os seus dinheiros. A cidade não pode mais. O povo está clamando por saúde, por educação, por segurança. Tem agora, vereador Giramélia, tem uma nova lei tramitando no Congresso Nacional, só para saber, só para apavorar mesmo, que as prefeituras é que serão obrigadas a fazer a segurança de suas cidades. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Os deputados federais, os senadores, não podem fazer isso com o povo. Quero deixar claro que o Partido Socialista Brasileiro, e eu quero pedir para todos os senhores, para todas as senhoras, que cobrem dos seus deputados, que cobrem dos seus senadores, o Partido Socialista Brasileiro defende o novo Pacto Federativo, defende uma divisão justa de recursos para que os prefeitos e os municípios possam ter o atendimento que realmente o povo espera e merece. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Tudo bem, vereador Jackson. Também para o uso da palavra no grande expediente, já está agendado desde a sessão de ontem, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero agradecer a atenção de vossa senhoria. Eu acho que esses minutos aqui são muito disputados. Senhor presidente, nós tivemos aqui nesse período que estava na semana passada, nós tivemos uma audiência pública para falarmos das nascentes do nosso município. Nós trouxemos uma pesquisadora que está fazendo a sua tese de pós-doutorado, uma arquiteta, urbanista, professora de arquitetura na faculdade, na Universidade Estadual de Goiás, na nossa UEG, uma pessoa catedrática nisso, para falar sobre as nascentes. Nós estávamos, já foi devolvido o vereador Gleimo, nós estávamos com um projeto do vereador Gleimo Martins, que falava sobre a proteção das nascentes, dando um norte na proteção das nascentes. Isso eu, quando a gente fala, nós descobrimos, nós temos todo o mapeamento agora, já feito por essa doutora, eu posso chamar de doutora, que é um pós-doutorado, por essa doutora, e nós descobrimos, temos em mãos mais de 780 nascentes na nossa região, no nosso município de Anápolis. Hoje, comprovadamente, Anápolis sustenta de água Goiânia, sustenta de água Aparecida, sustenta de água a parte do Distrito Federal. E estamos carentes de água. Eu acho que nós temos que repensar. Nós temos que repensar o valor da água. Já ficou mais comprovado no mundo todo que água tem muito mais valor que petróleo. Vossa Excelência, o presidente estava aqui na audiência. Obrigada pela presença. E foi interessante, né, presidente? Eu acho que nos enriqueceu de dados. A água hoje tem muito mais valor que o petróleo no mundo. E nós temos que fazer alguma coisa pelo nosso município. O projeto do vereador Gleimo é muito bom, mas nós temos que apresentar uma outra característica. Ou seja, não tem os países produtores de petróleo? Não são milionários? As pessoas nem precisam trabalhar, que os dividendos são tantos. Então, nós somos um município produtora de água. Tem que render dividendos para o nosso município. Estamos discutindo a situação do Piancó, que é a água que vem diretamente para Anápolis. Estamos discutindo com os horticultores, pessoas que vivem...
Uma parte, vereadora.
Dois minutinhos. Quem pediu? Não, tudo bem, é rapidinho. Gente, eu tinha cinco temas, não vai dar, mas eu vou passar, desculpa. Nós estamos discutindo com os horticultores sobre o Piancó. Eles vivem daquilo. Nós temos que achar uma solução em que as pessoas que trabalham As pessoas que produzem na nossa horticultura, na margens do nosso Piancó, têm a sua sobrevida, têm o seu ganho preservado e nós tenhamos a água aqui. Por quê? Porque é possível isso. Enquanto nós temos municípios no estado de São Paulo, não, dois minutinhos, vereador, eu vou passar para o senhor. Nós temos municípios no estado de São Paulo em que os produtores são caracterizados hoje, doutora Dinamelli, como produtores de água. Eles deixaram a horticultura porque acharam que valia mais a pena o valor remuneração que o estado de São Paulo paga como produtores de água. Então, nós temos que aprender, eles sempre dizem lá fora, a Napolina é bairrista. Nós temos que ser bairrista mesmo. Nós temos que dar valor no que produzimos. Nós só estamos sustentando Goiânia, estamos sustentando o Distrito Federal, uma boa parte do Distrito Federal. E hoje, vereador Heber, se eu me fazer a pergunta, faz 2 dias que a cidade não tem água. Em quase todas as regiões. É todas as regiões da cidade. Antes era um pouco o sofrimento do Recanto do Sol, do Tesouro, era o sofrimento do Filóstro, né? Da região do Filóstro. Mas hoje é a cidade. 2 dias sem água. Só está tendo água quem tem poço artesiano. Só. Não adianta. Então, nós somos produtores e estamos morrendo de fome. Ou seja, estamos morrendo de sede. Estamos mandando para longe. Por quê? Porque eu sempre quero discutir. Pode me matar quem for do governo, eles sabem disso, meu posicionamento. Até o próprio governador sabe disso. Eu acho que tem que municipalizar a água. A água é produto do nosso município. Vamos valorizar aquilo que temos. Tem que ser municipalizada a água. Goiânia quer usar? Não tem problema. Pague a conta para nós. Não vá para lá de graça e só deixe dívida e problema aqui. Brasília quer usar? Tudo bem. Pague a conta. Porque aquilo que não nos faltar, que sobrar, nós podemos fornecer. Mas nós vamos cobrar por ele e o dinheiro tem que ficar no nosso município para futuros investimentos. Pois não, vereador Heber? Não vai dar tempo.
Hoje de manhã eu estive visitando uma casa lá perto do sanatório. Estão faltando água já tem 2 dias.
Agora, é a cidade, vereador, hoje.
Agora eu pergunto, onde está o Ministério Público para olhar esse problema da Saniago?
Bom, vereadora doutora Dinamélia, 30 segundos, obrigada. Pois não. Não tem, não tem. É a cidade.
Obrigada, vereadora Miriam. É, eu estou aqui na casa há 12 anos, Vossa Excelência, 16 anos. Tem 16 anos que a gente fala a mesma coisa.
A mesma
então,
coisa.
Eu tenho a impressão seguinte, ou é o Ministério Público, porque isso é um caso de polícia, já é um caso de polícia. Os governadores entram, saem e a água de Anápolis continua da mesma forma. Então, vamos acionar o Ministério Público. Não adianta ficar indo lá em Goiânia com o pires na mão pedindo água para o governador.
Não.
Porque não vai adiantar. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Olha, nós temos que ter consciência na cidade. Nós temos que ser barristas, sim. Se Jesus nos deu água aqui, água com abundância, ela é nossa. Nós não estamos indo em Goiânia tirar nada. O que está voltando para nós? A água não pode ser da Saniago. Por quê? Nós estamos fornecendo e não estamos recebendo a contrapartida. A água é do nosso município. Nós podemos provar isso. Eu não imaginava, doutora Geli, eu vou dar uma parte que a senhora pediu, eu não imaginava que nós produzíssemos tanta água no nosso município, que o nosso município era tão rico de água. Quando eu puxei essa discussão, quando eu convidei a doutora Maria Luísa para vir, foi daquele problema grave, grave. Lá entre a Vila Bela e o Jardim Progresso, porque vai desmoronar, porque nós fomos lá no buraco, no buracão lá, no fundo, eu tenho foto, tinha 7 nascentes, doutora. Aí eu comecei a pensar, de onde está vindo? Na verdade, é uma grande nascente que fez 7 partes lá. Mas é uma grande nascente nesse tempo de água. E nós precisamos, nós temos que desmembrar, eu tenho 2 minutos, porque as nascentes maltratadas, elas causam erosão. Elas derrubam casas, elas derrubam ruas, botam em risco a vida das pessoas. Nós precisamos da nascente e que não seja maltratada para não provocar erosão. Você quer um minuto, Geli? Tá bom, obrigada. Então, eu gostaria de falar sobre outras coisas. Eu só quero alertar todas as pessoas que acompanham as sessões da Câmara, que nos ouvem através das rádios. Água é vida. Nós temos que preservar a vida e nós temos que lutar e agir para preservar a água que a Anápolis produz. Eu não sei o que fazemos, vereador Heber Mamed. Eu não sei se o Ministério Público estava aqui, na pessoa da doutora Sandra Mara Garbellini, que é a promotora do meio ambiente. Eu não sei o que podemos fazer, mas eu sei o que eu quero fazer de coração. Eu quero reclamar o que é meu. Eu sou anapolina, eu tenho que brigar pelo meu povo. Se a água é minha, aqui tem que ficar. Goiânia vai brigar por lá, Distrito Federal vai brigar por lá, porque se eu não brigar pelo meu povo, Tina Amélia, ninguém briga. 2 dias sem água, na cidade, 2 dias sem água. Pergunte no Filócio, pergunte na Morada Nova, quantos dias faz estar sem água. Pergunte para a vereadora Geli, quantos dias não tem água na casa dela. É 5, é 6 dias. Estão brincando com a gente, não existe resposta. E as pessoas me perguntam, ligou na Saniago? Ligou para a diretora? Respeito o trabalho da diretora, mas eu sei que eu não estou vendo solução. Eu não estou vendo resposta. E é como a nossa vereadora, a doutora Dina Amélia, disse, faz 16 anos, nós estamos repetindo a mesma coisa. 16 anos. E a tendência, gente, é piorar. Aí você vai me dizer, e se não chover semana que vem? E se a gente não tiver chuvas abundantes na semana que vem? O que vai ser? Vocês pararam para pensar isso? Não está falando que vai ter chuva forte não semana que vem. A meteorologia. E aí? Os 2 dias vão se tornar 10 dias? Nós somos donas de casa, nós temos vaso sanitário para lavar, nós temos louça para lavar, as pessoas têm criança para dar banho. Olha, temos que fazer alguma coisa, não sei o que temos que fazer, não sei o que a Câmara pode fazer, mas eu sei o que melhor fazemos. Somos a voz da população para reclamar que não aguenta mais essa falta de água e este desprezo pela comunidade. Só um segundo, eu queria só os meus pêsames da família do senhor Mussa Jorges, que faleceu, ontem foi o enterro, os meus pêsames dessa família. O senhor Mussa era alguém que eu amava muito, já teve o nosso título cidadão anapolino, já recebeu nessa casa, e como todos os filhos me disseram ontem, foi uma das maiores emoções da vida dele receber esse título. Então ele, além de sermos amigos, ele valorizou o trabalho dessa casa e os títulos que essa casa fornece. Obrigada.
Água em Anápolis realmente é uma questão de fé. Nós temos que ter fé que São Pedro vai nos socorrer e temos que ter fé que a Saneago vai resolver os problemas. Ainda na sequência do grande expediente, vereador Miguel Marrula.
Senhor presidente, bom dia a todos, novos pares, imprensa aqui presente. Miriam, eu vou resumir, meu foco não era esse, mas como todos antecederam sobre a água, eu vou resumir a minha opinião. É incompetência, é uma falta de responsabilidade do senhor prefeito e do senhor governador não tomarem providências a respeito da Saniago. Eu vou resumir o que eu penso respeitando a todas as opiniões aqui presentes. Senhor presidente, eu vim falar... Ontem eu não estava presente, estava em uma reunião regional do Democratas com o senador Ronaldo Caiado, não pude participar, foi excelente. Resumindo, nós vamos ter nossa candidatura própria, e eu e o presidente Carlos César Toledo, que fazer parte do diretório estadual também, vamos apoiar quem nós decidirmos aqui no município de Anápolis. A respeito de uma lei que eu coloquei nessa casa após várias vistas, várias polêmicas sobre a transparência nessa casa de leis, para onde está indo o dinheiro em obras públicas. Eu entrei com essa lei, foi aprovada pela maioria dos colegas, eu agradeço. O meu colega vereador Gleime entrou abaixando esses valores para 1 milhão, ou seja, acima de R$1 milhão, o executivo teria que prestar contas aqui nessa casa para nós sabermos para onde está indo o dinheiro público. Infelizmente, estão dizendo, recebi, que é inconstitucional. Compete ao prefeito estabelecer a privatização, ou seja, só ele pode? Então, se não podemos ter transparência nessa casa de leis, para nós sabermos para onde está indo o dinheiro, nós não precisamos de Câmara Municipal, não. Nós não precisamos de vereadores, que a função nossa aqui é fiscalizar o executivo. Não é acusar e denegrir a imagem de ninguém. Um dos exemplos que eu vou dar aqui, alguns de vocês, vereadores, porque eu não sabia, vocês sabem quanto custou, quanto está custando a obra da reforma da Câmara Municipal? Muitos sabem, mas eu com esse papel agora em mãos, que está aqui, do Tribunal de Contas do município, eu vou deixar até bem claro para a sociedade anapolina, essa obra de reforma da Câmara Municipal, ela vai custar o valor da bagatela de R$17.103.870,04. E por falta de transparência, para nós sabermos para onde está indo o dinheiro, também desta obra, está sendo questionado um subfaturamento pelo Tribunal de Contas do município, lembrando bem que não é do exercício do senhor presidente Lisier e não do senhor prefeito João Gomes, é da gestão anterior a essa. Não sou eu que estou dizendo, o Tribunal de Contas do município, um subfaturamento, um erro de cálculo de engenharia em mais de R$1.830.000. A prefeitura defendeu-se explicando para o Tribunal de Contas e alegando os erros. O Tribunal de Contas ainda contesta a irregularidade, ainda está em mais de R$876.000 de erro de cálculo de engenharia. Vou resumir, subfaturamento. Cadê a transparência? Para onde está indo o dinheiro? Eu pergunto, faz um viaduto não sei aonde. Quanto custou a ferragem? Quanto custou o concreto usinado? Para onde foi o dinheiro para a empresa? Nós não sabemos. E eu, particularmente, eu sou cobrado.
Uma parte.
Então, eu quero deixar bem claro que nós fizemos a nossa parte aqui. Eu quero deixar claro à população. Nós conseguimos a maioria dos votos para termos transparência para onde está indo o dinheiro do povo. Porque o povo não sabe para onde está indo o dinheiro das obras públicas. São dinheiros nossos, meus, seu, dos vizinhos, da sociedade anapolina. Uma parte concedida.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que este é o papel do vereador. Este é o papel do legislativo. Doa em quem doer. Nós não podemos ficar aqui, né, de olhos vendados. Este é o papel, não só de Vossa Excelência, de todos nós, e diz aqui dessa casa. Então, parabéns para Vossa Excelência levantar essa lebre, que o povo tem que saber. Os 400 mil habitantes da cidade de Anápolis têm que saber disso aí. Para onde vai o dinheiro? Que quando a gente questiona aqui alguma coisa sobre o executivo, alguns xarope aí da vida pensam que a gente está contra o prefeito. Não, não é nós. Não é nada disso. Este é o papel da Câmara Municipal. Este é o papel nosso. E parabéns a Vossa Excelência, que eu vim saber disso ontem, que eu conversei com a Vossa Excelência no meu gabinete. Eu não sabia, eu, como vereador, membro dessa casa, e a Vossa Excelência foi buscar aquilo que interessa à população. Então, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. E não vai ficar assim, não. Que não é eu e você que está dizendo não. É o Ministério Público. É no tribunal que está lá nos anais. Então, parabéns, Marrula, que esse é o nosso papel. Que essa Câmara tem que dar transparência. Inclusive o nosso prédio, não é reforma, não. Vossa Excelência falou em reforma. Isso aqui não é reforma. É um prédio que está sendo construído.
Mas,
vai ser a nossa futura casa. Se está acontecendo isso aqui, imagine em outros locais. É isso. Parabéns.
Com sua licença, deixar bem claro que quem está falando não sou eu, o vereador Miguel Marrula. Eu estou aqui fiscalizando e vou continuar fiscalizando até o último dia do meu mandato. E pelo Tribunal de Contas do município, que isso é público, está na internet, aqui consta reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, sim. Concedo a palavra, doutor.
Obrigado, vereador Marrula. Parabenizar o senhor por esse projeto. A nossa intenção de abaixar na emenda de 5 milhões para 1 milhão foi mesmo na CCJ. Quando nós estávamos debatendo esse projeto, nós vimos a necessidade, porque muitas obras não alcançam esse patamar de 5 milhões. Veja bem, aquele complexo Antônio Fernandes lá da Alexandrina era 2 milhões e pouco, não ia ser contemplado. Seriam muitas poucas obras que nós teríamos essa fiscalização. Por isso nós apresentamos essa emenda na CCJ, foi assinado por todos os pares, inclusive eu apresentei a 2 milhões, o vereador Hamilton falou assim, vamos baixar para 1.000, porque 2 milhões ainda fica alto. Nós abaixamos para 1.000, 1 milhão, para que possa contemplar todas essas obras, para ter mais fiscalização e uma transparência ainda maior na questão pública. Parabéns e devolvo a palavra.
Obrigado. Concedo a palavra Frei Valdair.
Obrigado, vereador. Nobre vereador Marrula, o que Vossa Excelência está trazendo aqui hoje é muito sério se for verdade. É muito sério. E se vem carimbado com a chancela do TCM, meu amigo, isso tem que ser investigado mesmo. Não importa quem seja. Não quero saber se é o prefeito atual, se é o prefeito anterior, que Vossa Excelência já deixou claro que se refere à administração anterior. E também, se tiver alguém aqui da Câmara, da gestão anterior, envolvida, tem que se explicar. Não importa quem seja. Temos que privar pela transparência. Chega, gente, de concordar ou de assistir todos os dias, Jornal Nacional ou qualquer outra mídia, falando de corrupção, falando de desvio de verba, falando de propina. Chega disso. Nós não suportamos mais isso. E nós não temos nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Os nobres vereadores aqui não têm nada a ver com o que está acontecendo a nível nacional. Agora, aqui na nossa cara, na nossa barba, acontecer esse tipo de coisa, eu não admito. Eu não permito. Se Vossa Excelência realmente provar isso, né, e Vossa Excelência está trazendo aí trazendo um documento oficial, tem que ser verificado com certeza para buscar a transparência. É transparência que nós precisamos. Esta casa está sendo exigida a transparência também pelo TCM. E tem que ter essa transparência. Então, meu amigo, se de fato isso está acontecendo, eu quero te parabenizar por estar trazendo à tona, trazendo aqui essa discussão, porque ela não pode parar somente nessa sessão. Tem que ser continuada e realmente fiscalizada, como está propondo aí o TCM. Devolvo a palavra.
Obrigado, Frei Valdair. Concedo a palavra ao vereador Jerry.
Vereador Marrula, parabéns, né? Eu acho que é o papel realmente do vereador, acho não, tenho certeza absoluta, esse é o papel nosso dessa Casa de Leis. É muito grave o que Vossa Excelência traz a essa tribuna e eu tenho certeza que Vossa Excelência deve ter andado muito para buscar essas informações, né? Eu sei que veio parte do TCM, mas sei das suas andanças no sentido de fiscalizar. Agora, quero dizer para Vossa Excelência que se essa casa não puder dar a sua opinião, não puder trazer para essa tribuna, que é o local de debate, local onde a voz da população chega, então que feche essas portas. Não tem sentido de estar vereador para uma cidade tão importante se nós não pudermos aqui trazer a voz da população. É aquilo que nós falamos em campanha, que seríamos a voz da população nessa casa. Então, parabéns mais uma vez, e é isso aí mesmo, é o nosso trabalho, é a população tendo vez através dessa casa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado a todos os nobres pares. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Vereador Miguel Marrula, eu me sinto aqui na obrigação também de comentar um pouco sobre isso aí. É o seguinte, deixando claro, e o senhor foi preciso nas colocações, é exatamente isso aí que aconteceu. Nós temos duas coisas para esclarecer sobre esse assunto. Primeiro, às vezes a população que nos ouve pode entender, interpretar um pouco mal. A obra, eu sei que não foi o que o senhor disse, mas a obra, quem licita, quem conduz, quem executa, o próprio nome já diz, é o executivo. A Câmara é apenas o beneficiário, né, dessa obra quando ela estiver conclusa. Agora, cumprindo o nosso papel de vereador e de fiscalizador da coisa pública, nós fizemos um levantamento, analisamos o projeto e já levantamos aí uma economia significativa da ordem de mais de 1,5 milhão. Apresentamos ao prefeito, o prefeito, obviamente, como administrador hoje da coisa pública, mas um empresário que visa realmente o lucro, a economia nos seus pequenos detalhes, de pronto atendeu e nós já fizemos, já oficiamos a Secretaria de Obras para que fizesse a revisão no contrato. Então, essa questão aí desse superávit, esse sobrefaturamento, superfaturamento da ordem de 800 mil remanescentes, estará plenamente cumprido. Mas, realmente, mas tem que considerar que essa obra também ela não prevê aditivo de forma alguma. Se houver algum percalço durante a obra, tem que se tirar de outro elemento para cobrir alguma coisa que não tenha sido contemplada no orçamento. Então, por essas questões é que acaba ficando um custo acima do custo de mercado. Mas essa situação está mitigada. Mas a realidade é essa mesmo, né? É uma obra significativamente com preço alto, realmente. Mas essa questão está saneada. Desculpa a interferência aí, mas eu me vi na necessidade de colocar essas pontuações. Ainda para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Tenham todos bom dia. Senhor presidente, nós temos uma fala aqui a respeito do assunto. Quero inicialmente parabenizar a palavra do nosso companheiro vereador Miguel Marrula e, de uma certa forma, ficar triste, né? Dar uma indignação de tristeza, porque nós sabemos que aquele projeto foi de suma importância, seria de suma importância para a nossa Casa de Leis. Você viu o projeto para essa Casa de Leis sem precisar de pedir, uma vez que a gente pede, não é atendido na medida possível. Nós pedimos todas as informações atinentes ao viaduto, ao projeto de mobilidade urbana, e estamos esperando para que possa chegar no tempo hábil, que nós temos o tempo regimental, e que essas informações possam chegar de acordo com o tempo que está previsto no nosso regimento interno e também na nossa Constituição Municipal. Então, seria importante, porque não precisaria dos vereadores ir pedir esse projeto em si. Mas, infelizmente, foi vetado, cabe a nós, vereadores. Esse projeto foi votado, acredito que por unanimidade da Casa de Leis. Espero que esse projeto, que esse veto seja derrubado para que possa dar maior transparência e maior agilidade nos nossos trabalhos. E falar em mobilidade urbana, tive a grande satisfação de ser convidado hoje para falar sobre o tema na Rádio Imprensa. Na oportunidade, quero agradecer ao nosso companheiro Márcio Souza e a Luciene. Estive falando lá por volta de meia hora, tivemos várias ligações após a entrevista e falei meu posicionamento em relação à mobilidade urbana. Vereador Sargento Pereira é a favor da mobilidade urbana na cidade de Anápolis, já falei isso, porém não no momento que nós estamos com tantas coisas pendentes que o nosso município se encontra. Esse é um posicionamento meu. Ontem o nosso nobre vereador Paulo de Lima fez uso da palavra aqui na comunicação, falando que existia vereador contra a cidade e vereador a favor. Na minha opinião, eu acredito que todos que estão aqui estão a favor da cidade, mas cada um tem um pensamento em relação ao que se passa na cidade. Então é importante ter esse posicionamento. Eu, se fosse hoje a oportunidade de votar essa lei, eu não votaria a favor por causa do momento político que nós estamos. Naquela oportunidade de agosto de 2013, nós votamos também um projeto de suma importância nesse município. Todos nós lembramos, foi nossa primeira sessão extraordinária, que foi a respeito do empréstimo na quantia de média de 20 milhões de reais para terminar de fazer os asfaltos na cidade, 23 milhões, para terminar de fazer o asfalto na cidade e terminar de concluir algumas obras de galeria de água pluvial do nosso município. Infelizmente, eu não sei por que esse projeto não está na pauta. Eu gostaria, era mais importante, ao meu ver, nessa oportunidade, primeiro, fazer esse projeto do termo dos asfaltos, Eu fiz uma matéria no Diário da Manhã, coloquei no meu WhatsApp, tive várias ligações, alguns colegas, igual um grande amigo meu, Cláudio, falou assim, é vereador, vai fazer um investimento desse para a mobilidade urbana, enquanto todo ano, na época da chuva, ao invés de ter prazer na chuva, vereador Jean Carlos, o colega tem desprazer. Por quê? Porque é uma obra que custaria barato para o nosso município, iria dar uma condição de uma qualidade de vida para os nossos munícipes, e infelizmente essas obras não são executadas. Então, gostaria de pedir na oportunidade para que o nosso secretário Leonardo possa dar um upgrade lá na Secretaria de Obras, para que esses servidores que têm muita vontade de trabalhar, gostaria de ter um material suficiente para que essas obras possam chegar junto à nossa cidade. Vou dar uma parte de 30 segundos, vereador Jean.
Pereira, eu quero aqui comungar com Vossa Excelência no sentido de que a Secretaria de Obras ela está com uma morosidade excessiva. Nós sabemos aí da disposição do secretário e tudo, mas eu estou acompanhando alguns casos que a CMTT nos autorizou pequenas intervenções, vereador Pereira, que vai facilitar, inclusive, a questão da mobilidade. E infelizmente, a toda semana joga para outra. Um corte de meio fio e 10 metros lineares de meio fio não se consegue. E vai se empurrando. Isso eu estou citando, por exemplo, no caso da Avenida 24 de Agosto, que tem, acho que mais de um mês que o CMTT autorizou, e eu passando pelo constrangimento de estar aí justificando o injustificável. Se não está conseguindo fazer isso, a gente fica preocupado. Né? Com relação às galerias também, que ficou de resolver antes das chuvas, vai chegar a chuva e nada também. Então é preciso que o Leonardo cobre mais dinamismo e que realmente tenha o material necessário. Porque se não tiver uma máquina para cortar 10 metros ali do canteiro central na 24 de agosto, que há mais de um mês o vereador Hamilton sabe de onde que eu estou falando, eu estou aguardando essa solução, e enquanto isso a problemática do trânsito lá fica prejudicada. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Vou dar uma parte rapidinho para o meu conterrâneo, vereador Gleim.
Obrigado, Sargento Pereira. Só pontuando aí na fala de Vossa Excelência, já estou até sem graça com o pessoal ali, que nós fizemos solicitação de poste de energias para colocar em locais onde está escuro. A resposta é que não tem os postes que está comprando. Então, realmente, não é só na secretaria, são várias que está acontecendo isso. Já estou sem graça desviando as pessoas, porque todo dia eu falo amanhã, semana que vem, e esses postes de energia nunca chegam. São coisas pequenas que faz uma grande diferença na iluminação, enfim, na cidade. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Gleimo. Então, nosso posicionamento em relação à mobilidade urbana é isso. Nós estamos aí, já tem o nosso secretário Leonardo, fez o compromisso comigo e com os moradores da Grande Jaiara para estar cortando aquele morro ali, paralelo à BR, que dá acesso ao Ana Carolina até a Grande Jaiara, um local que é um local ermo, é um local escuro, não tem iluminação. Mas já cobrei dele a iluminação e fala que tem que ser feito através da concessionária Galvão. Mas uma corte daqui lá para estar dando tem um meio fio, vereador Gerri, para o pessoal passar seria de grande valia. E já está começando o período de chuva. Será que vai passar mais um ano sem? Então eu gostaria de pedir para o nosso companheiro Leonardo para que ele possa dar olhar com bastante importância essas ações pequenas que vai fazer um grande vulto para a população. Então, falando em mobilidade urbana, amanhã nós estaremos reunindo lá na Grande Jaiara, lá no Marcarrones, às 17h30, tratar a respeito da mobilidade urbana lá da Grande Jaiara. Os comerciantes estão preocupados em relação ao como vai ser feita a obra, se vai ter algum prejuízo no estacionamento. Então, ontem eu tive contato com o nosso secretário Alex, que nos recebeu, e amanhã, às 17h30, 5h30 da tarde, estaremos lá no Macarrão, ao lado do Posto Costa, levando para a população o que pode ser feito, e também recebendo dicas para que a gente possa realmente fazer um projeto que possa contemplar toda a Grande Jaiara até a Presidente Kennedy, que vai ser um dos eixos da mobilidade urbana. Falando de água, estive falando com a Tânia também. A solução, falei ontem, acabei de ligar para o nosso secretário da CEMISA, Vilmar Rocha, que é o responsável pela pasta. Nós temos que fazer um estudo, um trabalho imediato, vereador Gerri. Porque a nossa solução não dá para ser a longo prazo. Nós temos que fazer intervenções imediatas. Solicitei para que ele pudesse mandar a equipe dele de fiscalização para que possa fazer um contato junto às pessoas que estão fazendo uso indevido da água, para que possa dar uma cessada. Se tiver prejuízo para aqueles produtores, eu não quero que esteja, mas que o Estado pague, se caso aconteça alguma coisa ruim na produção das pessoas, dos produtores. Mas o importante é que resolva o problema imediatamente. Porque, às vezes, por causa de 10 pessoas que estão tendo um resultado individual, certo? Está prejudicando toda a nossa cidade. Então, liguei para o Vilmar Rocha, ele me atendeu, estava na reunião em Caldas Novas lá. E assim que ele sair da reunião, nós vamos estar gerando essa agenda para que a secretaria dele possa fazer um estudo, fazer um planejamento imediato e a longo prazo, para que nós possamos ter condições de revitalizar a bacia do nosso Piancó. Porque do jeito que está, vai sair ano, chega ano e vai ficar a mesma coisa. Então nós temos que ter ações imediatas, que isso é de diminuir a quantidade de água retirada do Piancó, e um planejamento a longo prazo, que é uma revitalização da bacia do nosso ribeirão Piancó. Então estou aguardando a resposta dele. Também, falando em saneago, liguei agora para o diretor Afrênio, que é responsável pela parte de esgoto do nosso município. Estava previsto no dia de ontem a licitação que vai contemplar o esgoto da nossa cidade. Infelizmente, tentei trocar o horário do expediente para dar uma informação mais concreta, mas infelizmente o nosso companheiro não pôde ceder, mas nós estamos aí buscando a resposta, e assim que a gente tiver uma resposta em relação à licitação do esgoto da nossa cidade, estaremos aqui no dia de amanhã dando essa informação mais precisa, porque nós estamos realmente precisando desse esgoto no nosso município. Presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente. Senhor presidente, há uma história antiga que fala sobre um grande incêndio numa mata e todos os animais, todas as aves naquela floresta ficaram apavorados com aquele incêndio na mata. E de repente começaram a perceber que um pequeno beija-flor saía desesperadamente da mata, ia até um córrego, enchia o seu bico de água e jogava no meio daquele incêndio. E alguém perguntou para o beija-flor: olha, mas você quer apagar esse grande incêndio com essas gotas de água que você traz no seu bico? Beija-flor respondeu dizendo o seguinte: sei que eu não vou apagar esse incêndio, mas não terei a consciência pesada de não ter feito nada por isso. Se cada um fazer a sua parte, nós teremos solução. E na verdade, senhor presidente, a palavra hoje não poderia ser outra: a questão água da nossa cidade, vereador Mauro. Todos os vereadores desta casa, desde o primeiro momento desse mandato, têm questionado. Vereador Jerque não está aqui, mas ele usou a tribuna e falou que ele esteve em Goiânia. Vereador Sargento Pereira e tantos outros já falou com a direção da Saneago, e já falou com o governador, e já falou com o Vilmar Rocha, e já falou, a Tânia, coitada, deve estar com o ouvido calejado de tanto ouvir reclamação sobre a questão da água na nossa cidade. Senhor presidente, água é vida. Água é vida. Eu quero água na minha casa.
Eu não sei, vereador Frei Valdair, mas eu penso que o Ministério Público, doutora Dinamélia, deveria estudar o contrato que há entre a Ceneágua e a nossa cidade para fornecer água para nós. Se a Ceneágua não está cumprindo este contrato, então que seja cancelado este contrato e que venha a municipalização da nossa água. Alguém usou essa tribuna dizendo o seguinte:
uma parte, vereador.
É culpa do prefeito, é responsabilidade do prefeito. Não é. Responsabilidade da Ceneágua não é do prefeito. Precisamos tirar toda a dúvida da mente das pessoas. É da Ceneágua, não é do governo municipal, não é dos vereadores. Um minutinho, por favor. Pensando nisso, senhor presidente, eu quero aqui fazer um convite a todos os vereadores. Quero também convidar vereador Heber Mamed, o Ministério Público. Quero convidar também as três emissoras de rádio da nossa cidade. Também as FMs, mas as AMs, Rádio São Francisco, Manchester e Rádio Imprensa de Anápolis. Também quero convidar a televisão da nossa cidade. Quero convidar também os presidentes de associação de bairros, representantes da comunidade, para uma manifestação. Se alguém achar que deve, serão bem-vindos. Se não, eu e meu gabinete estaremos quinta-feira saindo daqui, porque ir em Goiânia, ir na Ceneágua, falar com o diretor, falar com o presidente, e fala, estamos fazendo estudo, estamos fazendo isso, mas a população não conhece a realidade da Ceneágua da nossa cidade. Então nós estaremos quinta-feira, vereador Gleimo, de botina no pé, chapéu na cabeça, lata d'água, nós vamos buscar uma lata d'água lá no reservatório que diz que existe, mas não existe. Eu vou levar uma lata. Pessoal do meu gabinete vai levar uma lata. Porque se não tem água em Anápolis, então nós vamos buscar aonde a Ceneágua diz que tem, que é no Piancó, porque não tem. Nós temos aquela coisa que nós falamos e muitos vereadores usam, e é verdade, nós vamos mostrar isso para a televisão, para o jornal, para as emissoras, nós temos uma água virada. Então, quinta-feira, eu estarei com o meu gabinete, pessoal que trabalha comigo, indo lá no Piancó, para mostrar a realidade. E eu peço aqui apoio ao Ministério Público e também à polícia, porque de repente, não sei, mas poderemos ser impedidos, vereador Jacques, de entrar lá para mostrar a realidade. Anápolis não tem reservatório de água. Anápolis não tem. Nós temos uma água virada, vereador Mauro, para você que é da roça. Nós temos uma água virada. E chega, vereador Jacques, de dizer, não, reservatório. Nós não temos reservatório.
Uma parte.
Olha, gente, eu tenho 4 minutos, ainda tem um assunto. Vamos fazer o seguinte, Jacques, 30 segundos. Geli, Heber, depois
eu levo daí. Eu quero apenas ratificar, confirmar o que o Vossa Excelência falou, Vossa Senhoria falou. E eu quero, inclusive, dar uma entrevista na rádio essa semana. As eleições estão aí. Candidato a prefeito tem que ter a responsabilidade e a coragem de assumir o problema de água de Anápolis. O senhor falou aí duas coisas. Uma delas é que é necessário fazer a municipalização. Pelo que eu entendi, foi isso que o senhor falou. E mais, você não se vê, vereador Valdair, um incentivo sequer para que as pessoas aproveitem a água da chuva. Por exemplo, Singapura quase não chove e é o maior produtor de hortifruti granjeiro do mundo. Por quê? Porque lá tem um incentivo de que os hortifruti granjeiro lá, eles fazem a reserva da água de chuva subsidiada pelos governos. Então, o que nós precisamos? De governos comprometidos que tenham coragem de assumir o problema.
Eu vou falar. Ok, vereador, obrigado. Lembrando, vereador, que eu disse o seguinte: Ministério Público precisa pegar o contrato existente com a Ceneágua e ver a possibilidade de quebrar esse contrato, já que não tem
usando a palavra que vossa senhoria, Jacques, usa sempre. Se não tem competência para colocar água nas nossas torneiras, então vamos quebrar o contrato. Não está cumprindo o contrato, vamos quebrar. Geli, 30 segundos, literalmente.
Vou tentar falar em 30 segundos, pastor Vilmar. Obrigada pela oportunidade. Pastor Vilmar, nós precisamos entender, e isso é claro, que é um conflito de águas no Piancó. Nós temos ali um grande número de produtores que abastece o CEAS aqui da nossa cidade. E nós não podemos negar isso, é inquestionável que há um conflito de águas ali. E sabemos também que Anápolis é uma cidade de muitas nascentes, mas para poder ter essa captação de água, precisa de rios caudalosos, e Anápolis não tem. Então é preciso mais investimento, não tem. Aqui há muitas nascentes, mas não há grandes rios. Então precisa de maiores investimentos para a captação dessa água. Isso é de responsabilidade da Saneago, responsabilidade de fiscalização também do uso incorreto da água é da CEMISA, não é do governo municipal. Isso precisa ficar bem claro. Tem um livro que foi escrito em 2006 que já fala isso, uma tese de mestrado, eu nem vou falar de quem que é essa tese de mestrado. Mas nós precisamos trabalhar, precisamos deixar de falar e precisamos buscar ações mais concretas nesse sentido, de exigir essa responsabilidade e esses investimentos. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora. Eber Mamed, Frei Valdaí, pede pela obrigado, paz, por favor.
Obrigado, vereador.
Eu não tenho mais tempo.
Eu quero só dizer que eu não acredito no presidente da Saneago e o diretor da Saneago.
É por isso que lá está dado a quinta-feira, 9
horas. Vereador Gér esteve lá e não foi recebido.
Okay.
Uma certa oportunidade na Saneago.
Frei Valdaí,
então, eu preciso respeitar a cidade.
10 segundos.
Eu quero concordar plenamente com Vossa Excelência e dizer o seguinte, que tudo que nós pudermos fazer aqui para trazer esse benefício para a população, como Vossa Excelência disse, água é vida, nós temos que fazer. Agora, só discordar de Vossa Excelência é o seguinte, quem é que fez o contrato? Prefeitura e Estado, Prefeitura e Saneago. Ou seja, o prefeito é responsável sim, o governador é responsável sim. E quem vai resolver são essas duas pontas do contrato. Eles que estão com o poder na mão para resolver. Nós podemos manifestar, eu faço questão até de acompanhar a Vossa Excelência na sua manifestação.
Quinta-feira, 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal.
Essas duas pontas são importantes.
Cada um vem com seu veículo, nós não teremos condições de levar. Senhor presidente, concluo dizendo para a nossa população o seguinte, vereador Gér Cabeleireiro e vereadores, lata d'água na cabeça, indo buscar no Piancó, sabe por quê? Porque a Saneago está poluindo as nossas fontes aqui na cidade. Porque se as nossas fontes aqui dentro da cidade tivessem água pura, não precisava buscar água na cabeça lá no Piancó. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Sem mais inscritos.
Pela ordem.
E também sem
presidente,
mais.
Questão de ordem, presidente.
Espaço no grande expediente. Fica encerrado o grande expediente e passamos à ordem do dia. Antes de conceder a palavra pela ordem, até que nós possamos planejar, tem dois projetos aqui que eu gostaria de solicitar a compreensão e a colaboração de vossas senhorias para que possamos incluí-los na pauta de hoje. São dois processos que já estão aí tramitando há algum tempo nessa casa e como nós teremos recesso na próxima semana, dependendo do que diz o calendário que está aqui em nossas mãos, eu gostaria de colocá-los hoje em primeira votação para que tenhamos, se possível, uma segunda votação no dia de amanhã, para dar o prosseguimento normal a eles. O primeiro deles é o que dispõe sobre a extinção dos cargos de provimento em comissão na estrutura administrativa da Câmara Municipal. Todos nós ficamos sabendo aí que o ano passado tivemos aí uma série de demissões. Digamos assim, em linhas gerais, os cargos tinham denominação imprecisa, incorreta, não estavam bem fundamentados. Então, eles foram extintos e agora está aqui o processo finalizando a extinção desses cargos. Nós precisamos disso porque nós temos já que começar a planejar a contratação, recontratação de pessoal. Então, temos que finalizar esse processo e, posteriormente, criar os novos cargos com a denominação e as atribuições corretas para que possamos fazer o concurso da Câmara Municipal. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de vossas senhorias para colocá-los na pauta de hoje. Faremos uma votação simbólica. Tem um outro projeto. A colocação na pauta já passou pelas comissões. Só que não tivemos tempo para colocá-lo na pauta de hoje. Colocação na pauta desse projeto, que acabamos de citar. Os contrários se manifestem.
Não, só um minuto, presidente. Por favor, repete, por favor.
Dispõe sobre a extinção dos cargos de provimento em comissão na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências.
Questão de ordem. Só discutir. Presidente. Questão de ordem.
Discutir.
Questão de ordem. Quem? Questão de ordem, quem?
Desculpa, Vossa Excelência está pedindo votação para incluí-los na pauta?
Exatamente.
Eu acho que as lideranças que têm que dar o parecer aí, se são favoráveis.
As lideranças estão incluídas no plenário. O correto é as lideranças participarem, mas já que a gente está pedindo.
Quais são as lideranças, de quais são os partidos.
Perfeitamente, vereador. Vamos cumprir o que o senhor está solicitando. Pois não reclame a falta do tempo hábil. Vereador Heber Mamed, líder do PT, concorda com a inclusão da pauta do projeto, vereador? Vespasiano dos Reis Gomes, líder do Solidariedade. Jeca Bileireiro, líder do PSC.
Sim, senhor presidente.
Jean Carlos, líder do PTB.
Sim.
Gleim Martins, líder do PTN.
Sim.
Miriam Garcia, líder do PSDB. Sim. Miguel Marrula, líder do DEM. Eli Rosa, está presente. Jackson Charles.
Sim.
Sargento Pereira Júnior.
A favor, presidente.
Pedrinho Porto Rico. Paulo de Lima. Bom, com todos os presentes favoráveis, o projeto está incluído na pauta. Temos o outro projeto, que altera e acrescenta dispositivo à Lei Complementar 2013, de 22 de dezembro de 2009. A situação é a mesma. Esse é a criação de cargos na saúde. O tempo está expirando e nós temos aí que providenciar boa parte do concurso ainda para esse ano. A situação é a mesma. Nós tínhamos até tentado colocar isso na pauta ainda no mês passado. A situação é a mesma. A inclusão na pauta no dia de hoje, que ele veio da CCJ, agora já com a reunião já praticamente iniciada. Novamente. Consultando as lideranças. Seria, né? Heber Mamed.
Favorável.
Vespasiano dos Reis Gomes. Jerry Cabeleireiro. Jean Carlos.
Favorável.
Gleir Martins. Miriam Garcia. Miguel Marrula. Não está no momento. Eli Rosa. Jackson Charles.
Sim.
Pedro Mariano. Também não está. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Por favor, presidente.
Pedrinho Porto Rico. Paulo de Lima. Com a inclusão da unânime... Eli Rosa. Vocês mudam de lugar e a gente fica meio perdido. Então, com a unanimidade dos presentes, está incluído na pauta. Nós vamos conceder a palavra pela ordem aos quatro já inscritos, porque a pauta hoje está um pouco extensa. Os demais que, porventura, se inscreverem pela ordem, nós deixaremos para após as votações dos projetos e requerimentos. Para o início da palavra pela ordem, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, muito obrigado. Olha, eu quero dizer aqui para os nobres colegas, que estive ontem numa palestra, lá na UEG, com o Antônio, ele que é participou aí do plano diretor, e tem um projeto muito interessante, que é a questão das ecovilas. E eu não vou discorrer muito, porque nós vamos trazê-lo aqui para a gente falar um pouco mais do projeto. Senhor presidente, fala-se da municipalização da água. Bem no início do nosso mandato, estive lá em Senador Canedo, onde eu pude ver de perto que a municipalização é um caminho que Anápolis poderá trilhar, porque obrigado, sem sombra de dúvida, lá funciona.
Obrigado.
As coisas lá funcionam. É, eu quero dizer aqui também que a vereadora Geni, no momento não está no plenário, mas ela falou uma coisa interessante com relação à captação, da possível captação de água dentro do nosso município. Olha, gente, nós temos vários rios, aliás, vários córregos, e aqui eu posso dizer que se fizer um trabalho de despoluição nesses córregos, teremos água sim, de qualidade. E vou citar apenas um que dá essa condição, que é o Água Fria. Então nós temos condições, porque o córrego Piancó não é tão grande assim, não é tão caudaloso assim. Basta, senhor presidente, ter responsabilidade com a água. Porque nós temos água em abundância. Nós temos lá o ginipapo, que tem essa condição, o catingueiro, que tem essa condição. Simplesmente é fazer um planejamento que nós teremos água dentro do nosso próprio município, que está no perímetro urbano. Eu quero dizer aqui que se nós não resolvermos, primeiro, a questão do esgoto, desse despejamento de esgoto nos nossos córregos, eu tenho certeza absoluta que como Anápolis cresce de uma maneira assim muito rápida, eu tenho certeza que daqui uns dias estão colocando, poluindo também o córrego Piancó. Os que nós temos aqui em Anápolis, um dia beberam a água deles. E hoje, infelizmente, não podemos beber água em nenhum desses córregos de Anápolis. Antigamente era costume, vereador Jackson Charles, você estar com sede e chegar num córrego ou numa mina d'água, abaixar e beber daquela água. Hoje no nosso município, aqui no perímetro urbano, se você fizer isso, você tem uma cólera, você tem aí um problema, uma infecção muito, muito grande. Caganeiro. Então, quer dizer, hoje nós só temos só o Piancó. A conversa aqui é Piancó. Numa audiência lá no Piancó, eu falei da necessidade de criar-se um reservatório. Me falaram, foi vereador, você defende tanto o meio ambiente, um reservatório aqui ia causar um impacto ambiental muito grande. Olha, gente, com o crescimento vem os problemas. Nós temos que achar a solução. Nós não podemos ficar aqui todos os dias batendo na mesma tecla, pedindo por socorro na questão de água e na questão de esgoto. Senhor presidente, é o que eu tinha para o momento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Adroger Cabeleireiro. Luta a palavra pela ordem por até 3 minutos. Vereador Gleim Martins.
Obrigado, vereador Hamilton. Aproveitando esse gancho aí dessa água, que é uma fala incessante, nós vemos que Anápolis, eu sempre digo que não falta água, falta planejamento. Realmente, até os anos 76, anterior a isso, Anápolis era abastecido pelo Corvo Antas. Hoje, estão se buscando água muito distante, daqui uns dias estão buscando água no Araguaia para abastecer Anápolis dessa forma. Então é melhor organizar a nossa cidade. Esse projeto que eu apresentei da preservação das minas é um projeto muito importante. Temos águas em abundância aqui. Nós vemos, se corta essa água e vê se aquela reserva de Goiânia mantém. Não mantém, porque a água é nossa, está aqui no município. Então falta sim uma administração, falta sim um projeto, um programa para que nós possamos conservar, recuperar nossas nascentes e as nossas águas. Então Anápolis, ela é uma bacia de águas muito importante para o Brasil. Anápolis, em contexto geral, é uma cidade boa, é uma localização em todos os aspectos, até na questão das águas. Então é muito importante esse projeto que apresentamos de preservação, localização das águas, para que Anápolis possa ter água. Outro assunto também que eu vou usar pela ordem, hoje à noite, às 19h30, vereador Sargento Alberto, teremos uma audiência pública aqui na Câmara para a reintegração dos militares da aeronáutica do concurso federal feito a todo o Brasil, em todo o Brasil, de 94 a 2001. Nós estamos aqui convidando todos os ex-S1 que disputou um concurso, que fez um concurso, foi aprovado o concurso de 94 a 2001. Já temos aqui presença confirmada do presidente da AFAB, e todos os líderes de Brasília e dos estados. Então estamos hoje à noite aqui na Câmara Municipal com os ex-soldados da aeronáutica, os S1, soldados que fez concurso, um concurso federal, prestou bons serviços, especialista na carreira, pastor Márcio Silvestre.
O plano de carreira nosso era para chegar até o oficialato. E foi tirado esse direito nosso. Muitos pais de família, muitos soldados, que entrou na aeronáutica, fez o concurso, entrou pela porta da frente, um concurso, o qual eu fiz, era 1.200 inscrições para 22 vagas. E eu fui aprovado, fiquei 6 anos na aeronáutica e foi tolhido. Foi cortado esse direito de muitos militares da aeronáutica. Então estamos pleiteando esse regresso de todos esses militares. Então hoje à noite, às 19h30, teremos essa grande audiência pública aqui, com todos os S1 de 94 a 2001, que prestaram os concursos, e confirmação, com presença confirmada do Marcelo, presidente da AFAB do estado de Goiás, e líderes de Brasília e de todo o estado. E convido a todos que queiram participar, e os soldados, os S1s, que é legitimado, que foi prejudicado por esse concurso, que hoje à noite estaremos aqui com essa grande audiência pública. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Gleimo. Usa a palavra pela ordem, vereador Paulo de Lima.
Presidente Hamilton, primeiramente eu só queria deixar uma mensagem ao Sargento Pereira, que ele disse que eu disse que as obras, ele é contra as obras. Não disse que o Sargento Pereira é contra as obras, eu disse que uma obra não tem nada a ver com a outra, você tem que brigar para outras obras. A que já está acontecendo, você não deve indagar sobre ela. Deixa a obra correr, vamos brigar pelas outras obras que tem que vir. Nós precisamos de outras obras, precisamos do asfalto, completar os asfaltos, tapa-buraco e outras coisas. Vamos conseguir. O empréstimo de 23 milhões não foi feito, então não tem como fazer. Então, a gente tem que prestar bem atenção no serviço para não dizer depois que a população ficar misturando as coisas. A gente disse que o Sargento Pereira é contra esse projeto que está aí. Ele é contra mesmo e diz por todos os cantos da cidade que é contra. E eu não sou contra, eu sou contra a favor de construir as importantes para a cidade de Anápolis. E continuo torcendo que as outras obras que o Sargento Pereira possa trazer para a cidade de Anápolis através de Vilmar Rocha, através de Marco, que a gente possa conseguir essas grandes obras da cidade de Anápolis. Eu acho que nós não vamos conseguir, porque esses aí só forem enganadores da cidade de Anápolis a vida inteira, né? Qual a obra que Vilmar Rocha trouxe para Anápolis? Eu nunca vi uma obra dele aqui como deputado e nada. Então, não tem como nem falar a favor nem contra ele. Ele nunca trouxe nenhuma obra importante para Anápolis. E a nossa cidade precisa de obras. Nós precisamos trazer mais obras para a cidade de Anápolis. Eu não sou contra as obras da cidade. A gente tem que ser a favor. Vamos brigar para outras obras. Vamos brigar para trazer mais obras. Agora que está sendo feita, essa a gente tem que apoiar e dizer que está sendo feita. Agora o resto, a gente vai trazer mais obras à cidade de Anápolis. E sobre a Ceneago, que é uma polêmica grande, que é a vida inteira, 17 anos essa briga da falta de água em Anápolis. Agora dizer que o prefeito João Gomes, Guilherme, é culpado, aí é para acabar os piquinhos de Goiás. A gente tem que culpar a Ceneago. A Ceneago que é a verdadeira culpada. O governo estadual que nunca fez o investimento em Anápolis, da Ceneago. A Tânia vive sofrendo aí, qual todo mundo fala, e nunca traz um investimento. Nós não temos um reservatório mínimo em Anápolis. Então a culpa é do prefeito João Gomes? Não, jamais, né? O prefeito João Gomes não tem nada a ver com isso, não. Agora nós temos que brigar, que o prefeito João Gomes tem que brigar para trazer as melhorias? Sim. Aí, vereador Glemardi, aí eu concordo com você. Aí nós vamos brigar, sim. A obrigação dele é de brigar e correr atrás e cobrar da Ceneago e cobrar os investimentos para Anápolis. Não tem investimento, presidente, não tem investimento da Ceneago há 20 anos, 30 anos em Anápolis. Não, praticamente nada. Só arrecada e leva. Então, para que essa briga? Nós vamos brigar aqui a vida inteira. É audiência pública ali, é audiência pública por todo lado, e a gente não consegue trazer as coisas para Anápolis, principalmente da Ceneago. Então, o investimento para Anápolis já é notório que não existe a 20, 30 anos, a nossa Ceneago não consegue trazer o investimento. Então, infelizmente, a gente sabe disso que não está acontecendo. Então, vamos cobrar. Dizer a isso que o prefeito é errado? Não, o prefeito ele vai cobrar e continua cobrando. Foi em Goiânia, presidente, só um minutinho. Foi a Goiânia mais de 10 vezes, depois que ele tomou posse aí, na Ceneago. Já teve mais de 10 audiências, que eu tenho certeza que teve, cobrando o serviço da Ceneago. A Miriam tem razão. Miriam, vamos cobrar do governador, é do seu partido. Vamos ajudar, pelo amor de Deus, cobra daquela fera do Brasil, Paulo, que diz que é a maior fera do Brasil. Vamos cobrar dele. A cidade mais importante de Goiás, o nosso fera, que é o nosso governador Marco Perillo, cadê a fera? A fera só para Goiânia? Para Rio Verde, para Tubiara, para Palmeiras e tudo mais? E a nada? Obrigado,
agradeço. Presidente. Palavra, secretário.
Senhor presidente, projeto em segunda votação do prefeito municipal que autoriza o município de Anápolis a doar um veículo furgão à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, APAI, e da outras providências.
Processo de discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo de segunda votação do prefeito municipal. Projeto que autoriza o chefe do executivo a doar sucatas de carteiras escolares, carteiras comuns e tipo escritórios, mesas, escrivanias, armários e arquivos às instituições filantrópicas sem fins lucrativos e às corporações militares do município de Anápolis e da outras providências.
Processo já incorporado às emendas aprovadas na manhã de ontem em discussão. Em votação, os contrários manifestem. Aprovado.
Projeto da professora vereadora Geli. Insere o quinto artigo da primeira e acresce o inciso 6 e 7 dos inciso 1º do artigo 2 e 3 ao artigo 2, a lei 3.999 de 24 de junho de 2008.
Processo incorporado à emenda aprovada ontem, em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Em primeira votação, projeto do prefeito municipal altera e acrescenta o dispositivo à lei complementar número 213 de 22 de dezembro de 2009.
Processo de discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Tem emenda, vereador.
Senhor presidente. Senhor presidente, é um projeto que passou aí, o projeto da Geli. Eu votei ontem contra e eu esqueci de falar agora, na hora que estava lendo o projeto. Continuo votando contra o projeto. Eu gostaria que lavrasse em ata. Entendeu?
Senhor presidente, emenda modificativa ao projeto de lei complementar do Executivo Municipal, que altera e acrescenta o dispositivo de lei complementar no 213 de 22 de dezembro de 2009. A presente emenda altera a redação do artigo 7º do projeto de lei complementar do Executivo Municipal, que altera e acrescenta dispositivo à lei complementar 213 de 22 de dezembro de 2009, passando o inciso a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Fica acrescido o parágrafo 3º ao caput do artigo 5º da lei complementar 213 de 2009 com a seguinte redação. O servidor efetivo que exerça atividades medida por produtividade perceberá adicional de produtividade que integrará a base de cálculo para fins previdenciários, devendo compor a base de cálculo para fins de aposentadoria voluntária, por invalidez ou compulsória, e também no caso de pensão por morte, na medida dos pontos do ano imediatamente anterior a transferências para a inatividade, não podendo compor a base de cálculo para qualquer outro benefício.
Eu somente vou justificar, aqui não estou discutindo, mas vou justificar, porque essa é uma emenda, essa questão já tinha sido aprovada na lei 212, com um texto semelhante. E depois de uma longa perambulação aí pelo executivo, conseguimos a inclusão, né? A casa conseguiu a inclusão dessa lei, novamente aproveitando aqui que ia passar a ampliação dos cargos. Mas a emenda, ela tão somente, porque veio essa emenda, veio do executivo, e contemplava apenas as aposentadorias. Então, ou seja, o funcionário da saúde, ele só teria os seus adicionais contemplados em caso de aposentadoria. Mas nós sabemos muito bem que existem outras situações, um afastamento para um tratamento de saúde mais prolongado, é necessário também um aporte. E num momento que o cidadão mais está precisando, o funcionário está mais precisando da questão financeira, ele perceberia a sua pensão somente pelo valor principal, fora as suas gratificações, fora os valores agregados. Então, é basicamente isso. Ampliando um pouco, a redação original que veio do Executivo, ela tratava somente de aposentadoria. Aqui nós estamos falando para fins previdenciários. Então, é isso. O vereador Sargento Pereira, que parece que vai falar alguma coisa sobre isso, ele também esteve envolvido nesse processo, ele sabe também esclarecer a situação. Então, a emenda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa emenda, que essa emenda vem a contento aí nesse momento. E aproveitar a oportunidade, senhor presidente, eu fui muito criticado nessa Casa de Leis no momento que eu pedi vista desse projeto.
Discutindo.
Tá? Naquela oportunidade, fui, de uma certa forma, criticado, porque falando que eu estava contra a administração e contra a gestão. E desde o início do nosso mandato, nós temos cobrado a gestão para que faça concurso público. Tá? Pedi vista desse projeto, liguei pro sindicato, perguntei para o sindicato da saúde se realmente estava sabendo se tinha esse projeto dessa cadeia, falaram que não tinha conhecimento. Eu tenho a responsabilidade de votar matérias que é importante para o nosso município, certo? E que o servidor tenha realmente as vantagens. Então ninguém melhor do que o sindicato da saúde para saber o que realmente está interessado no projeto. Então, pedi vista. Se eu não tivesse pedido vista naquela oportunidade, Vossa Excelência não teria condições de estar colocar dessa emenda que o senhor colocou, que foi de grande importância. Então, está vendo a importância de nós estarmos discutindo o projeto no tempo hábil. Então, é uma discussão nossa, é uma bandeira nossa de trabalho, realmente contemplar o servidor. Então, parabenizo Vossa Excelência de ter colocado essa emenda, que para mim foi de boa hora. E falar o seguinte, nós temos que deixar de muito discurso e de mais ação. Esse projeto, nós entregamos ele logo no início da semana aí, pedi para que pudesse agilizar o processo para que tivesse sido votado no dia de ontem, e infelizmente nada tinha acontecido. Fiz um movimento, quero agradecer a todos os colegas das comissões, que agilizou o processo. Tá? Quero parabenizar a vereadora Geli, que é presidente da comissão de Finanças, vereador Jean Carlos, da Comissão de Servidores, e todos os vereadores que aprovaram esse projeto de lei. Então, eu fiz o estudo do projeto. Fiz o estudo e, graças a Deus, é um projeto que vai ser de grande importância para o município, vai aumentar o número de vagas, a quantidade de vagas para o concurso público. Isso é de grande importância. Eu gostaria de pedir para os novos pares, pedir para o prefeito, para que pudesse, toda matéria que pudesse vir para essa Casa de Leis, nós tenhamos tempo para discutir a matéria com mais tranquilidade e que não tenha essa pressão que igual eu sofri para pedir a vista desse projeto. E hoje mostra aí essa emenda de Vossa Excelência, que é de grande importância para os servidores da Vigilância Sanitária, questão que já tem um certo tempo que nós estamos pedindo junto aí essa bandeira aí, para que possa contemplar para aposentadoria e agora para critério de invalidez e outros afins. Muito obrigado, eu vou para lá, presidente.
Discutindo, presidente.
Exatamente, vereador. De fato, se não tivéssemos tido tempo, não teríamos incluído essa emenda.
Escutinho.
Na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Em primeiro lugar, eu quero dizer ao sargento Pereira que este é o papel do vereador. Às vezes vem projeto do executivo para cá, com regime de urgência. Urgência é nada. Por que a procuradoria não fez antes? Esse papel dessa casa é para colocar emendas, vereador Pereira. E você tem um papel brilhante nessa propositura da Vossa Excelência, que é assim que se faz. Não é o que o prefeito manda, não, que nós não somos aqui menino de recado do prefeito. E discutindo o projeto, eu quero parabenizar também sobre esse projeto e proclamar todo o servidor público da prefeitura, inclusive o doutor Hamilton, estava ali no plenário, foi servidor da casa, o Hamilton de Oliveira, o doutor Hamilton está aí. Todo servidor, gente, pouca gente sabe disso, os leigos no assunto, que paga o INSS. O que foi, prefeito? Estou fazendo assim. Que paga o INSS. Que pouca gente sabe, pastor Vimar, que os funcionários da prefeitura não aposentam pelo INSS. Aposenta pelo ISA. Para eles terem duas aposentadorias saudáveis, Paulo de Lima, líder do prefeito nesta casa, que pague o INSS paralelo. Que ele aposenta pelo ISA. E legitimamente ele aposenta pelo INSS também.
eles acumulam duas aposentadorias. Poucas pessoas, às vezes, sabem disso. Que funcionário, aqueles funcionários mais simples da prefeitura, pensa que só aposenta pelo ISA. Aposenta se contribuiu, ISA. Que funcionário da prefeitura não contribui com a previdência social. Contido. Então, eu proclamo todos os funcionários públicos do município que contribuem paralelamente, se não vale a pena ou não, para ele ter duas aposentadorias, não ficar aposentando só pelo ISA. Como funcionário do Estado também, médicos, enfermeira, policial civil, militar, que paga o INSS. Não estou fazendo propaganda do INSS, não, que lá, para mim, é uma porcaria. Não foi eu que construí aqui lá, apenas sou servidor. Mas funcionário do Estado também não aposenta pelo INSS, aposenta pelo IPASGO. Então, eu, quando venho no meu escritório de serviço ou venho no meu gabinete, eu logo sabatino eles. Paga o INSS paralelo, não vale nada, mas é outra aposentadoria. Então, todo servidor da prefeitura que está me ouvindo aí, paga o INSS, ainda falo INPS, que eu sou novo, né? INPS paralela. Porque você pode ter duas aposentadorias. A que o órgão que você trabalha de origem e também a sua aposentadoria pelo INSS. Aposenta pelo ISA e aposenta pelo INSS. Aposenta pelo IPASGO e aposenta pelo INSS. Lógico que eu vou votar no projeto.
Também na discussão... vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também quero registrar aqui a satisfação de ver a consumação desse benefício para a categoria dos fiscais sanitários. Também em relação à ampliação das vagas da saúde, aí eu registro aí uma intervenção que fizemos também com o Luiz Carlos em relação aos técnicos em radiologia. É importante que não, poucos profissionais, Guilherme. Agora com a ampliação, naturalmente teremos o concurso. E certamente supriremos aí as demandas reprimidas. Mas dizer que, além dos fiscais sanitários, nós tivemos a satisfação de participar do êxito da incorporação da produtividade, ainda em 2013, dos fiscais de posturas, fiscais de edificação, cadastradores imobiliários, e que, naquela oportunidade, não foi possível, eu não inseri a emenda no projeto dos fiscais de vigilância sanitária, justamente poderia retardar e prejudicar as outras categorias, e porque o plano de carreira dos fiscais sanitários, eles são próprios e independentes. E apenas para confirmar, vereador, presidente Lisier e demais colegas, além dos fiscais que fazem jus carregar consigo para a inatividade, a produtividade, nós precisamos cobrar do executivo as incorporações que diversos servidores administrativos possuem direito, e aí eu registro mais de 300 pessoas, entre braçais, administrativos, vigias, que têm direito de incorporar as gratificações ou horas extras. Nós temos aí uma lista de mais de 300 servidores que aguardam por mais de 10 anos essas incorporações. Infelizmente, alguns já faleceram, mas as suas famílias certamente haverão de receber essas diferenças. Os seus herdeiros, outros já foram para a inatividade compulsória sem ter o direito resguardado, e a procuradoria vem arrastando esses pareceres, sendo que o Tribunal de Justiça já garantiu o direito adquirido para essas pessoas que tiveram a perceber os 60 meses consecutivos ou 120 meses intercalados até agosto de 2004, quando foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos, artigo 267 e 181 do Estatuto dos Servidores. Portanto, esses 300 servidores precisam de imediatamente que o Executivo solucione essa questão. E eu faço esse registro, porque desde 2013 eu estou cobrando. Chegou-se a iniciar a inclusão em folha de pagamento pelo ex-prefeito Antônio Roberto. Por uma medida do próprio sindicato, resultou na suspensão. E, infelizmente, quem está pagando o preço caro, sem perceber as incorporações, são esses servidores. E eu quero aqui pedir, mais uma vez, ao Executivo, comemorar aqui a conquista dos fiscais sanitários. Mas pedir que esses trabalhadores, e são os mais humildes, os braçais, zeladores, limpeza, né, os agentes administrativos que têm direito das incorporações de gratificação a hora extras, possam ter incluído em folha de pagamento, que exonere cargo comissionado, que crie alguma alternativa, que nós não podemos arrastar mais. São mais de 10 anos e esses servidores continuam aguardando ansiosamente por esse direito. É preciso solucionar definitivamente. No mais, eu quero cumprimentar o Executivo por solucionar
a produtividade dos fiscais e por ampliar as vagas do quadro dos servidores da saúde. Devolvo a palavra.
Também na discussão, professora Maria Gelis Sanches.
Obrigada, presidente. Presidente, apenas para fazer justiça em relação às comissões, porque quero até agradecer a deferência que o vereador Sargento Pereira fez em relação ao meu nome na presidência da Comissão de Finanças, mas desde as sessões do mês de setembro, as comissões estavam empenhadas no sentido de liberar esse projeto, porque era um projeto que vem tratar exatamente da realização de concursos públicos. E sem a ampliação desse número de vagas, não poderia ter sido feito o concurso público. Então, desde o mês de setembro, as comissões estavam se organizando e, inclusive, a nova comissão, que ora é presidida pelo vereador Jean, se empenhou em resolver. Então, não houve nenhuma deficiência a partir de segunda-feira. E vale ressaltar, os projetos que chegam aqui na casa, eles são lidos no início das sessões. Então, para que nós possamos acompanhar desde o momento da leitura e para que depois nós não falarmos que está havendo a tropelo. Então, apenas para fazer justiça a todos os membros das comissões e as comissões que empenharam para que esse projeto fosse aprovado ainda no mês de setembro e reconhecendo o valor, o estudo que o vereador Pereira fez com os sindicatos, inclusive parabenizando Vossa Excelência pela inclusão dessa emenda, que é a única emenda apresentada ao projeto e é uma emenda de grande valor e somos, contudo, favoráveis. Mas apenas fazer uma justiça aos demais membros das outras comissões. Eu agradeço.
Ainda na discussão da emenda, vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, em primeiro lugar, quero parabenizar a Vossa Excelência. Parabenizando a Vossa Excelência pela emenda, eu parabenizo também o Executivo, né, por estar aí valorizando, né, esses servidores e melhorando as condições da saúde, né? Momento em que faz esse acréscimo, né, de novos profissionais. E dizer que dia 4 de outubro foi o dia do agente comunitário. Parece até ser um pouco já tardio, mas eu quero aqui cumprimentá-los, né, pelo seu dia. E dizer que esse projeto, senhor presidente, embora está uma boa hora e certamente traz a valorização e caminha-se para uma melhoria na área da saúde. Então, quer dizer, essa casa ela tem se posicionado positivamente no sentido da valorização, do resgate, né, das melhores condições também de trabalho para todos os servidores, e eu fico muito feliz de ver essa preocupação do Executivo, porque essa casa ela tem que se posicionar no sentido de cobrar, de fiscalizar e também no momento de reconhecer. E esse projeto ele chega aqui, e eu tenho certeza que os nobres pares, todos, né, estão votando tanto no projeto quanto na emenda, com uma satisfação muito grande. Esse é o caminho. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Projeto ainda, a emenda ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovada e incorporada ao projeto que vai para a segunda votação. Pois não, secretário.
Projeto do vereador Jackson Charles dispõe sobre a instituição de equipe de transição de governo municipal e do Legislativo Anapolino, definindo o seu funcionamento e dar outras providências.
Projeto de autoria do vereador Jackson Charles está em discussão.
Discutindo.
Discussão, o autor da propositura, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, eu queria fazer algumas colocações com relação a esse projeto. Vale ressaltar que esse projeto está em tramitação nessa casa há mais de um ano. Ele foi dado entrada no dia 16/9/2014. Esse projeto, ele é de fundamental importância para a consolidação da democracia no nosso município.
de forma muito singular, muito especial, na democracia, na transição, inclusive do poder legislativo. Para os senhores terem uma ideia, e todos nós passamos por isso, nós fomos eleitos no dia 1º de outubro e só pudemos saber da situação da Câmara Municipal em janeiro do ano seguinte. Ou seja, quase que 6 meses depois, nós fomos saber a situação da Prefeitura, da Câmara Municipal. Esse projeto contempla não só o Executivo, mas também o Legislativo. E esse projeto diz que deve ser formada uma comissão dos vereadores eleitos para poder saber quais são as condições físicas e financeiras da Câmara Municipal para que se possa eleger o seu novo representante, o seu novo presidente. Então ele é de fundamental importância. Depois que assumirmos a Câmara, aí houve os questionamentos, mas eu não sabia disso, eu não sabia que estava assim, eu não sabia que tinha essa dívida para pagar. Hoje não, com a aprovação desse projeto, no dia seguinte após a proclamação dos eleitos, será formada a comissão de vereadores que saberão a real situação da Câmara Municipal. Da mesma forma no Poder Executivo. Já existe um decreto presidencial, baixado inclusive pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando da eleição do presidente Lula, determinando que se seja feito as comissões de transição democrática. Mas só que esse decreto, ele acontece quando a bel prazer dos prefeitos. E a bel prazer, na verdade, ele não atingia as câmaras legislativas. Então o objetivo desse projeto é dar transparência, vereadora Miriam. Transparência e segurança, não só para quem entra, como também para quem sai. Porque é muito comum a pessoa apontar o erro depois que entrou, com a ausência daquele que saiu. Então é muito fácil você falar, olha, foi culpa de fulano, foi culpa de Beltrano. Então esse projeto, ele valoriza a democracia, ele dá garantia para que não só aquele que entra como aquele que sai tem a tranquilidade de realmente estar cumprindo com a democracia, e aí os que estão entrando têm a tranquilidade também de saber o que estava acontecendo e como será após ter assumido o seu cargo. Portanto, eu queria pedir aos senhores pares o apoio para a aprovação desse projeto, para que nós possamos exercer a democracia com direitos iguais. Devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi vista desse projeto ontem, porque eu acho que é uma prerrogativa do vereador, sendo que até dia 3 de fevereiro eu era suplente. Mas a partir do dia 4 de fevereiro, tornei um vereador e com direito de prerrogativas de fazer o que eu acho que era necessário para o meu mandato. Ora, eu pedi vista porque eu acho que tinha alguma coisa nesse projeto que podia ser interessante ou não. Então é o seguinte, a gente sabe que toda eleição, no ano dela, ela tem as instruções normativas para cada eleição. E essas instruções é que dão a norma da eleição. Então, para o executivo, conforme as instruções normativas, a gente tem, o TCM tem uma certa obrigação de determinar que tem que fazer as duas, tanto de quem está saindo quanto de quem está entrando, para olhar o que está acontecendo na administração. Agora, quanto ao legislativo, eu acho que é muito difícil de fazer uma comissão anterior com os eleitos, sendo que às vezes tem gente que não sabe nem como que é o funcionamento de uma Câmara em si, e vim aqui para fiscalizar quem está aqui ainda. Então, quer dizer, uma próxima legislatura, que geralmente toma posse no dia 1º, depois da eleição da mesa diretora, é que vai
começar os trabalhos da Câmara. Então, eu, no meu modo de pensar, eu acho que para o Executivo, esse projeto é válido. Agora, para o Legislativo, eu acho que não tem validade nenhuma. Entendeu? Então, é o que eu imagino que esse projeto ele tem benefício para o lado Executivo, mas para o lado Legislativo, não. É só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer para o Landim que você não é vereador por acaso. Você é vereador de fato e direito. A partir do momento que você assume aqui uma cadeira na Câmara, você é um vereador, igual a nós. Não importa quantos votos você teve, se você teve mais ou menos. Você é vereador eleito pelo povo. E você, antes de ser vereador, eu não vou dizer nessa legislatura. Você era mais do que muitos vereadores em outras legislaturas. Que a luta que você tem pelo seu bairro, o clamor daquele bairro lá, que eu conheço a sua luta como presidente da associação, você é um vereador. Você sempre foi vereador. Antes de ter mandato, para mim, você era um vereador sem remuneração. Igual uma vez eu falei para o Ronaldo Caiado. Ele, sem mandato, ele era muito melhor do que muitos deputados tinham mandato. Mas discutindo o projeto, senhor presidente, projeto... No ano passado, esse projeto teve nas minhas mãos para me ser relator. Deu um voto favorável. Nem sei por quê. E eu sou contra. Vi no plenário que o plenário é soberano. Eu sou contra o projeto. Tem Ministério Público que cuida disso. Eu acho que tem que dar legitimidade ao prefeito e para a Câmara de Vereador. Essa transição aí, para mim, isso aí não quer dizer nada. Isso aí eu vou votar contra o projeto. Pode ter seus méritos. Mas eu sou contra esse tipo de projeto, que isso aí... É a mesma coisa de trocar seis por meia dúzia. Não vai significar para o Executivo. O Executivo nomeia quem quer, ele que faz essa batina dele, dando autonomia para o prefeito, e a mesma coisa por essa casa aqui. Então, eu voto contra o projeto sem entrar no mérito da questão. Sou contra o projeto.
Também na discussão, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Jackson Charles. Essa propositura de Vossa Excelência é uma propositura de grande importância, tanto para o Poder Legislativo quanto para o Poder Executivo. E espero que esse projeto não seja vetado. Tá? A minha surpresa, o projeto do vereador Marrula, pensei que ia passar com louvor, porque contempla a transparência, infelizmente foi vetado. Espero, no fundo do coração, que esse projeto de Vossa Excelência não seja vetado, uma vez que eu tenho entendimento que é de grande importância para a nossa cidade essa possibilidade de você saber o que você vai enfrentar à frente e poder, de uma forma ou de outra, o gestor ter maior responsabilidade com a coisa pública. Então, parabenizo pela iniciativa. Gostaria que o Novos Pares votasse a favor desse projeto, porque é importante, e caso venha esse veto, nós tenhamos condições de derrubá-lo, porque é um projeto de grande importância. Eu não vejo empecilho nenhum de estar sendo aprovado e de realmente ser sancionado pelo prefeito. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Também na discussão da propositura, a professora Geli, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu acho o projeto louvável e a iniciativa do vereador Jackson brilhante. Só que eu tenho algumas colocações aqui na escrita do projeto e na interpretação e gostaria de compartilhar com os pares. Porque aqui no artigo, no parágrafo único do artigo 2º, o artigo 2º fala que a tramitação tem início tão logo a Justiça Eleitoral deu o resultado oficial da eleição. E deve encerrar-se com a posse do eleito para o Executivo e Legislativo. E o parágrafo único fala, para o desenvolvimento do processo mencionado no projeto, aqui está tampado minha cópia aqui, será formada uma equipe de transição.
Um alerta para todos nós, como eu já disse, a intenção é boa, a ideia é ótima, mas para nós, vereadores, todos nós aqui já discutimos isso e de uma certa forma, não sei se a palavra usada é essa, mas de uma certa forma nós passamos sempre por tipo de perseguições. Tudo que é de errado é o vereador que é culpado. Tudo que tem que cortar, corta do vereador. os deputados, senadores têm verba para isso, verba para aquilo, o vereador não tem 13º, não tem férias, não tem nada. E a população, de uma certa forma, com o direito que ela tem, que foi ela que nos colocou aqui, mas nos cobra muitas coisas que não é da capacidade nossa, não é da nossa ossada. E nós sabemos que, na campanha passada, foi 603 candidatos registrados para ser candidato a vereador. Aí vai formar essa equipe. De uma certa forma, a política cá para nós não adianta enganar, porque, vamos supor, é uma briga internamente. Nós vamos colocar, se o cara foi eleito, vai colocar o cara dentro do gabinete para dar um, vamos supor, para ficar sujeito a cara terceiros que está entrando, que não tem experiência nenhuma, porque eu digo isso por mim. Foi o meu primeiro mandato, os primeiros meses eu não sabia de nada. E não adianta passar, ah, isso aqui funciona desse jeito, porque é com o passar do tempo que a gente pega a experiência. E se a gente, um exemplo, perder a cadeira também, vai entrar um cara lá concorrente dentro do gabinete da gente, pegar as coisas distorcidas e jogar na mídia e botar a gente como bandido aos olhos da população. Então, por esse motivo, eu sou contra esse projeto.
O vereador Jackson Charles, na finalização das discussões, com a palavra o vereador Jackson Charles, autor da propositura.
Senhor presidente, eu vou começar primeiro pelo vereador Vespa. Na verdade, essa equipe de transição não tem nada a ver com o gabinete, ela não vai interferir em gabinete vereador. Ela fala da equipe de transição para saber a situação financeira da Câmara Municipal, ou seja, quais são os cargos existentes, quantos cargos estão sendo ocupados, quais são os compromissos financeiros que a Câmara Municipal assumiu e ainda está por ser cumprido, enfim, saber qual o valor do repasse do Odécio, como é feita a distribuição do Odécio. Eu acho que isso aí não precisa ter experiência enquanto vereador para saber, basta ter, a equipe inclusive pode até indicar uma pessoa com competência para isso. Ou seja, não tem influência nos gabinetes dos vereadores. Não, não, não é isso que está influenciando. Com relação à vereadora Geli, aqui diz o seguinte, vereador Geli, que aqui está falando o seguinte, que a comissão será formada pelos vereadores eleitos, certo? O que acontece? O presidente do legislativo e também o prefeito, no exercício, indicarão as pessoas de parte dele para acompanhar o trabalho. Ou seja, ele vai indicar o pessoal dele, por exemplo, diretor de comunicação dele, diretor de finanças dele, para acompanhar o outro lado da moeda. Porque é mais ou menos o seguinte, como é que é feito isso? Você indica seu pessoal e o pessoal eleito indica o dele. Ele não vai indicar os eleitos. Os eleitos vão ser escolhidos, os vereadores eleitos.
Presidente, só uma parte, vereador, desculpe colocar. É porque o artigo 3º, ele é claro, está escrito aqui no projeto de Vossa Senhoria. Os candidatos eleitos para o cargo de prefeito e chefe do legislativo deverão indicar os membros de sua confiança que comporão a equipe de transição.
Ok.
Então, não teve eleição para chefe do legislativo. Então, como que ele vai indicar? É isso que é a minha dúvida.
Não.
Não é isso que está escrito aqui. É isso.
Os candidatos eleitos para o cargo de prefeito e os candidatos eleitos.
Chefe do legislativo, está escrito aqui. Não tem ainda, não foi eleito. Então, o meu questionamento é esse. É o que está escrito aqui na lei. Eu estou lendo apenas o que está escrito aqui. Está escrito aqui. Os candidatos eleitos para o cargo de prefeito e chefe do legislativo.
Tem razão. Não, desse ponto, a senhora está coberta de razão. Mas, na verdade, é o seguinte, poderia ter a redação dada, mas passou pelas comissões, né? Deveria ter né? Isso é um equívoco. Não, é um equívoco de redação que deveria ser corrigido lá nas comissões, né? Então, a gente pode corrigir isso, né? Não tem problema nenhum, não. Foi um erro que deveria ter passado nas comissões e a senhora tem razão. É porque tá incluindo aqui o chefe do Poder Legislativo, né, junto com os candidatos eleitos. Né? Não é isso que a senhora está falando? A senhora tem razão. Mas, na verdade, a essência é o seguinte: os candidatos eleitos indicam os seus membros e o chefe e o presidente indica os deles, da atual. E depois, faz a avaliação. Mas diante desse equívoco da redação aqui, o ideal é que a gente retire o projeto, faça a correção para que ele volte para a correção, sem problema nenhum.
Acho ainda, vereador. Pois não. E quero, inclusive, até pedir desculpa, porque eu não pedi vista ao projeto, e só olhei, nós só olhamos hoje, e esse questionamento, ainda olhei junto com o vereador Landim, as colocações dele, sim, e nós olhamos, senão nós teríamos feito, inclusive, a discussão antes.
Sem problema nenhum, não. Acho que é por aí mesmo. Acho que foi um equívoco que deveria ter visto já nas comissões, mas não viu, faz a correção do projeto. Tá? Eu peço a retirada do projeto.
Tudo bem, será acatada, então logo o ofício chega às nossas mãos a retirada, mas já está de antemão.
Pode ser verbal.
Retirada da pauta. Prossiga, vereador.
Projeto de autoria da mesa diretora de número 076, que dispõe sobre a extinção de cargos de provimento em comissão da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Passou para cá? Já foi votado?
Foi? Não. Só foi engolido na pauta.
Ele foi votado, não.
O projeto que dispõe sobre a extinção dos cargos da mesa, da Câmara Municipal, está em discussão.
Só para discutir só um segundo. Para dizer para os pares e para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que eles não sabem, esses cargos foram extintos no final do ano passado. Eu acho que já veio tarde, demorou um ano para vir isso aí, tinha que vir na outra sessão. Não sei por que veio agora, né? Então, lógico que eu voto, porque os cargos não existem mais. Então, é um projeto, para mim, batido, né? Então, lógico que eu vou votar a favor.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
A discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Esse é o segundo projeto que tramita na Comissão do Servidor e do Trabalho. Logicamente, nós não poderíamos deixar o aval na extinção desses cargos, até porque foi uma determinação do Tribunal de Contas e, naturalmente, vai permitir que Vossa Excelência deflagre um novo processo, um certame, né, para a realização de concursos e, naturalmente, ampliar o número de servidores efetivos dessa casa, o que é a recomendação do Tribunal de Contas. Portanto, certamente vem em boa hora, em tempos de adequações orçamentárias e financeiras, embora já tenham sido realizadas ainda na gestão passada. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Também na discussão, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, é importante frisar que esses cargos existem no quadro de comissionados da Câmara há muitos anos. Alguns foram criados pelos idos de 1990-91, e na verdade estamos aqui, e são cargos de atribuições que têm natureza efetiva. Por exemplo, tem três cargos de motorista. Pelo entendimento da nossa legislação, o cargo de motorista, por ser um serviço contínuo da Câmara, tem que ser provido de forma efetiva, de servidores de caráter efetivo. Então, na verdade, nós tínhamos aqui servidores que prestaram um grande serviço ao Legislativo Napolino por diversos anos. Mas como tem esse entendimento do Tribunal de Contas que esse cargo tem que ser de natureza efetiva, nós estamos extinguindo esses cargos. Certamente o quadro de pessoal da Câmara está desfalcado, necessita ampliação, deve ser realizado um concurso em breve. Então, na verdade, estamos aqui adequando, porque foi uma exigência do Tribunal de Contas. Eu me recordo, em novembro do ano passado, precisamente dia 6 de novembro, o ex-presidente Luiz Lacerda foi obrigado a exonerar todos os ocupantes de alguns desses cargos. Alguns nem mais estavam providos em função da flagrante ilegalidade do seu provimento, mas o Luizinho exonerou o pessoal, que infelizmente é uma grande perda para a Câmara, e agora estamos apenas regularizando a situação que já existe de fato. Quero deixar tranquilo a todos os servidores da Casa que ninguém será exonerado em função dessa redução do quadro de pessoal comissionado. Os cargos já foram desprovidos, já foram exonerados, então apenas regularizando a situação que já existe de fato, presidente. Devolvo a palavra.
A propositura de autoria da mesa diretora ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vamos votar. Aqui nós temos algumas moções. Vamos discuti-las, depois voltamos a palavra pela ordem.
Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, para que seja encaminhada a família do senhor, da senhora Ana Mirtes de Oliveira Silva, falecida no último dia 2 do 10 de 2015.
Vamos votar em conjunto.
É. Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, que encaminhe a família do senhor Cílio Pereira de Siqueira, conhecido como senhor Tomé, falecido no último 4 de 10 de 2015. Moção de pesar de autoria do senhor, do vereador Lisier José Borges, que solicita encaminhamento. Moção de pesar à família do falecido do senhor Darcy Rodrigues de Oliveira, ocorrido no dia 3 de outubro. Moção de pesar de autoria da vereadora Miriam Garcia, que solicita encaminhamento de moção de pesar à família do senhor Mussa Fadi Georges, falecido no último dia 3, próximo passado.
Tem não. Não, não, mas essa não pode...
As moções de pesar estão em discussão. Eu só vou esclarecer aqui, tem uma da minha autoria. Senhor Darcy, apesar de residir em Ouro Verde, nossa cidade irmã, filha de Anápolis, tem vasto conhecimento aqui, vasto parentesco, e obviamente, como todas essas cidades circunvizinhas, tem vida muito ligada a Anápolis. Então, é um amigo nosso, uma pessoa de grande representatividade nos cursilhos de cristandade, na igreja de Ouro Verde, e com vasto parentesco aqui também. Então, é uma pessoa de grande representatividade naquela região, e por isso estamos fazendo essa condolência aí também à família enlutada. As moções continuam em discussão, em votação, estão aprovadas. Tem mais alguma moção? Então, vamos conceder a palavra pela ordem. Ninguém.
O Leigo Paulo falou.
Na palavra pela ordem, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu queria repercutir aqui a fala do colega Miguel Marrula, do pronunciamento que o colega fez agora pela manhã na tribuna, em relação à obra de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Anápolis. Na verdade, como o senhor bem disse, essa é uma obra tocada e na verdade foi sonhada pelos vereadores há muitos anos, mas foi projetada e licitada pela prefeitura, face à impossibilidade dessa casa em fazê-lo. E na verdade, não existe, ao meu sentir, assim, aqui por parte da casa, nenhum tipo de má-fé ou interferência, né? Na verdade, foi uma coisa que todos os vereadores, acho que sonhavam com essa obra, idealizaram, cobraram. E, na verdade, fizeram a solicitação ao prefeito. Nós contribuímos ainda hoje com o fundo para a realização dessa obra. E também da parte do executivo, o ex-prefeito Antônio Gomide, foi também um sonhador dessa obra. Foi vereador aqui por 12 anos, por 3 mandatos consecutivos. Ele era um idealizador desse projeto também, um incentivador desse projeto. E foi graças a ele, já que ele que licitou o projeto, licitou depois a obra em si, que esse processo foi deflagrado. E na época o nosso secretário era o Clodovil Reis. E eu entendo, Marrula, que não há. Está claro, eu li o acordo do TCM, até discuti com o senhor sobre isso, mas eu entendo que não há aqui uma má fé, não há um superfaturamento propositado por parte do executivo, por parte do secretário. Uma obra de engenharia desse porte, e na verdade o município de Anápolis, temos que reconhecer,
não tem assim, não é uma obra que se faz todos os dias. Quantas obras desse porte de 17 milhões foram feitas nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos em Anápolis? Exceto os dois viadutos, não teve nenhuma. Então, assim, e quem faz como que é feita a licitação, como chegou esse valor? Uma equipe de engenharia faz um orçamento, tem itens lá, se o senhor pegar o acórdão, o primeiro e o segundo, e lê-lo inteiro, o questionamento por parte do TCM, em regra, o preço de um elevador. Um elevador é uma questão, quanto que custa, qual marca vai utilizar, pode ter havido um equívoco da parte técnica, a parte da engenharia da prefeitura. Então, assim, eu quero aqui chamar a atenção de Vossa Excelência, e eu, no meu sentir, não houve uma má-fé, seja por parte do ex-secretário Clodovil Reis, ou por parte do ex-prefeito Antônio Gomide, na execução desse projeto. E a felicidade que nós temos, na verdade, é que esse valor não foi pago ainda. E como não foi pago, há toda a possibilidade, a completa possibilidade, de em si realmente ficar constatado que o valor do orçamento desse elevador, que é o principal questionamento, está além do que seria o correto, de não pagar, de fazer adequação no projeto. O mal seria, colegas, se tivesse feito o pagamento. Se realmente, eu concordo com a excelência, você está certo, as discussão para o plenário, que há um apontamento da parte de engenharia, da auditoria externa de engenharia do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, do município do Estado de Goiás, que o valor orçado pelo município de Anápolis, principalmente a respeito do elevador, está superfaturado. Na verdade, você até usou a palavra superfaturado, na verdade a palavra correta seria superfaturado. Está além do previsto em 800 e poucos mil reais. Eu não quero jamais que nenhuma obra seja superfaturada em um real que seja. Sou contra totalmente isso. Mas a gente não pode também atribuir que é a má fé, que é uma questão feita de propósito. Então, na verdade, o Tribunal de Contas é auxiliar dessa casa. E está nos auxiliando, subsídio para que possamos discutir o assunto. Eu não sou engenheiro, até quem é engenheiro não teria condição também de analisar essa questão de uma forma assim, simples. Então, na verdade, eu acho que essa questão traz para nós a possibilidade de discutir, mas eu acho que é muito cedo indicarmos má fé, mesmo porque não tem ninguém querendo pagar nada a mais. Como o valor não foi pago, há a possibilidade ainda, de uma forma muito tranquila, de se revisar o contrato, de diminuir esse valor. Eu acho que pode até cortar esse elevador, se for o caso, que é um elevador para acessibilidade, ver uma rampa, sei lá, ou ver uma coisa mais simples, porque na verdade precisamos baratear essa obra, porque o dinheiro está curto. E eu quero, assim, manifestar meu posicionamento, que é contrário, assim como todos os senhores e senhoras, de não haver nenhum tipo de pagamento a mais, mas eu acho que a gente tem que discutir o assunto de uma forma transparente, de forma clara, mas eu não sinto, pelo que eu conheço, tanto o Antônio Gomide, do Clodovil, uma atitude deliberada de superfaturar, de fazer uma coisa de má fé. Pode ter havido equívoco, porque quem faz isso, quem tem conhecimento, só um minutinho concluir, Mauro, quem faz isso não é o prefeito, não é o secretário, é uma equipe de engenheiros da secretaria. Estou concluindo, presidente, devolvi a palavra. Então não foi eles que... Então se houve aqui parte deles, vamos investigar e vamos apurar e vamos adequar o contrato. É uma obra importante para a democracia anapolina e eu quero crer que iremos finalizá-la com o valor correto que é devido. Então eu devolvo a palavra, presidente.
Só solicitar os novos pares, nós estamos acumulando aqui, ontem nós não votamos requerimentos, eles podem ficar prejudicados. Se puderem agilizar o uso da palavra pela ordem, nós vamos conceder a palavra aqui ao Sargento Pereira, Jean Carlos e Miguel Marrula, que já estão inscritos. Com a palavra o vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero contemplar aqui com o evento do nosso companheiro vereador Vilmar Silvestre. Vossa Excelência falou que vai estar pedindo a polícia para estar participando da manifestação. É preocupado com a importância da polícia em relação ao tratamento. Eu fiz o contato com a Tânia Valeriano e ela me informou que a área lá do Piancó é área de segurança. É área de segurança. Não é por causa da Saneago, isso é em qualquer lugar do nosso estado.
Então, justamente por quê? Porque às vezes pode ir uma pessoa qualquer lá jogar algum veneno e possa contaminar a cidade inteira. Ela falou que não precisa da Polícia Militar, precisa de quê? De Vossa Excelência, Vossa Senhoria, está fazendo contato junto à Saneago, informando quais são as pessoas que irão para que ela possa mandar pessoas para estar acompanhando. Então, preocupado no evento de Vossa Excelência, fui fazer esse contato, porque quando o senhor falou de polícia, eu fiquei preocupado. Será que, né? Eu não sei qual que é a intenção, mas de qualquer maneira, é tranquilo. Ela falou que tem tudo que for feito no nosso município para ajudar com que tenha, que possa resolver o problema da Saneago, é importante. Então, é importante, não sei se Vossa Excelência ia fazer essa comunicação, mas é importante que tem que ser feita essa comunicação para que possa estar organizando a situação, para que o nosso evento possa ser um sucesso e possa correr tudo bem. Eu também recebi uma reclamação aqui do companheiro nosso aqui, que estava ouvindo a sessão de ontem, e ele me fez um posicionamento, e como eu tenho o compromisso de estar falando o que o povo fala, ele ficou, de uma certa forma, preocupado com a fala de Vossa Excelência, que a respeito da quantidade de militares que tem no nosso estado. É sabido que realmente tem a quantidade de militares no nosso município é muito pequena, que realmente precisa de estar fazendo um concurso, mas ele me deixou ficou sem entender e pediu para estar externando a preocupação de Vossa Excelência estar usando a tribuna da Câmara Municipal para falar de problema que é do Estado, que é problema do Estado, e que os servidores, que os militares estão sendo transferidos, não de Anápolis, sim, do interior. Então ele me questionou isso aí, eu falei, rapaz, eu não vou perguntar para o pastor, que ele tem a oportunidade de estar externando para a população, qual que é o posicionamento dele em relação, uma vez que nós temos grandes problemas no nosso município, e perder o tempo para estar externando coisas do Estado, ele achou que não ficou muito interessante, mas isso aí é um posicionamento, deixa a palavra de Vossa Excelência para estar, que já falou assim, mas eu não estou entendendo qual que é do pastor, porque está usando a tribuna para falar coisas que é do Estado. Ele achou que foi uma parte de politicagem, né? Mas enfim, nós temos essa legitimidade, nós temos esse microfone para realmente pausar e falar o que é de interessante e o que cada vereador realmente pensa e que necessita, e que é importante o posicionamento de cada um de nós. Devolvo a palavra, presidente, muito obrigado.
Também com a palavra, pela ordem, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero também ainda ir no raciocínio da questão da água, dizer, vereador Jackson Charles, que nós precisamos também de bancada na Assembleia, bancada no Congresso, que possa também debruçar e priorizar essa demanda nossa. Cadê os deputados para apresentar um projeto que obriga a Saneago a pagar royalties das águas do João Leite? Porque nós não temos essa prerrogativa. É estadual. Tem que partir da Assembleia, né? Ou convencer politicamente o governador. Porque o que acontece é que para a grande região metropolitana, e Goiânia e região metropolitana, Anápolis tem toda a condição. Não pode interferir na APA do João Leite, estancou o crescimento urbano, a interligação viária de alguns bairros. Os proprietários ficam muitas vezes prejudicado e com o preço do imóvel depreciado para resguardar as nascentes do João Leite. Beleza, nós concordamos. Mas, em contrapartida, a cidade de Anápolis não recebe nada. São cerca de 20% do território de Anápolis que está dentro da APA do João Leite, área de proteção ambiental, e Anápolis não recebe nada por isso. E sequer, como disse o vereador Vilmar Silvestre, sequer tem uma barragem, um reservatório para represar água e garantir no período de estiagem o abastecimento da cidade. Portanto, o que nós precisamos é de sensibilizar que a Saneago, além de receber 7 a 8 milhões da cidade e não investir aqui, em contrapartida, cobre-se, rateia-se entre os pequenos municípios que supostamente têm prejuízo e não tem investimento nem desse recurso oferido aqui, que ela possa destinar parte do arrecadado na grande região metropolitana com Anápolis, porque Anápolis abastece Goiânia e grande parte da região metropolitana com a barragem, com a água que nasce no seu território através do Ribeirão João Leite, das nascentes que deságua no Ribeirão João Leite. Então, portanto, Vilmar, o senhor está certo em tratar dessa matéria, porque nós temos que sensibilizar
os deputados, os representantes políticos. Ué, cadê esses secretários da cidade? E aí eu até clamo ao nosso colega Fernando Cunha, que está próximo ao governador, cadê os demais secretários, superintendentes que foram indicados? Eles só lembram da cidade, parece, no período eleitoral. Nós precisamos que se envolvam também, né? Nós respeitamos, são pessoas de bem, que nós temos apreço por eles, mas nós temos que, eles têm que mostrar a cara. Está no primeiro escalão do governador? Cobre! Porque nós aqui, como vereadores, estamos cobrando, estamos lutando. Já fizemos a comissão, já nos empenhamos, tivemos compromisso na época, nos recebeu lá, o vereador Jacques e demais aqui. Todo mundo, viu, o Márcio Silvestre traz isso, sugere, mas se não tiver força política de convencer o governador a destinar recursos para cá e realmente investir no reservatório do Piancó, na barragem, que possa abastecer a cidade, não adianta querer fazer plataforma logística, polo tecnológico, DAIA 2, 3, centro de convenção e etc. Se nossa cidade não tem, e dá VTO para impedimento, se nossa cidade não comporta mais o abastecimento. Tem a perspectiva de crescimento, mas não tem as condições básicas. Portanto, nós temos que fazer com que seja pago royalties
pela ordem, senhor presidente.
Ou demais, algum investimento para a Saniaga em Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Está anotado, vereador. Também, na palavra, pela ordem, vereador Miguel Marrula.
Obrigado, presidente. Só concluindo a respeito do meu pronunciamento, colega Hamilton, não sou eu que falei sobre esse problema da reforma e ampliação, não. É o TCM. Então, se às vezes estão colocando palavras na minha boca, estou aqui negando, muito pelo contrário, eu acho que é importante para essa casa, sim, para o município de Anápolis, sim. É onde eu sempre peço esclarecimento para onde está indo o dinheiro público, para evitar, sim, que sirva de exemplo o que está acontecendo aqui. Então, deixo aqui bem claro que eu não sou contra, não estou aqui acusando o ex-prefeito, o ex-secretário de obras, muito pelo contrário. É simplesmente nós estamos a par, isso e outras obras vierem a passar por essa casa de leis. Obrigado, devolvo a palavra.
Também, Heber Mamed.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero voltar à fala a respeito da Saniago. Eu quero me dirigir a toda a população anapolina, dizer que a Câmara Municipal de Anápolis está cobrando veementemente da Saniago os problemas da água. E a Saniago tem feito um descaso total com a cidade de Anápolis. Haja visto agora o último talão de água veio com aumento. E cadê os 7 milhões que a Saniago leva e não vem trazer a solução de água para a nossa população? Eu deixo aqui a minha revolta com a Saniago, porque o presidente da Saniago garantiu para nós que estaria os benefícios e até ontem, porque hoje pode até ser que ele não venha, mas é um descaso total. Eu quero pedir a esse presidente da Saniago e também ao nosso governador que olhe com muito carinho, porque na hora de vir buscar o voto, todo mundo vem, mas na hora de olhar a cidade de Anápolis, não olham. Então eu deixo aqui o meu apreço com relação a isso. Obrigado.
Vereador Mauro.
Senhor presidente, foi dito hoje na Câmara Municipal e eu tenho que falar. Vereador Heber Mamed, te ouvi atentamente, por favor. O pastor Vilmar, eu concordo com tudo que ele disse aí, só uma palavra aí que eu não posso concordar. Diz que o prefeito não tem culpa. Ele é cúmplice, sim. Inclua uma Câmara, é cúmplice. Na outra legislatura, vereador Heber, nós firmamos um acordo com a Saniago. Foi o prefeito Antônio Roberto Gomide e a Câmara. Eu estava presente, eu assinei. Eu. É culpa de todos nós. Não vem jogar a culpa só no governador, não. Ele que é o maior cúmplice. Mas nós somos cúmplices. Por quê? Nós assinamos com a Saniago que ela ia arrebentar essa cidade de fora a fora aí, zero esgoto. Esgoto zero. Ia fazer uma barragem do Piancó do mundo, do outro mundo, né? Nós assinamos. Até hoje. E o prefeito assinou e o prefeito esteve debatendo conosco nessa Câmara Antônio Roberto Gomide. Eu avalizo. Se tem um contrato, tem que ser cumprido. E tem quem tem que cobrar? É o prefeito. A Câmara cobra. Mas é o prefeito que ele. A Saniago é o autor. E ele é o coautor. É cúmplice também. Ele é o gestor da cidade. Ele tem que ir lá, inclusive lá nessa reunião, que eu vou ver como é que está minha agenda aí, que eu tenho uns compromissos. Eu irei lá, porque ele é o responsável, sim. Porque nós assinamos um contrato, não foi de milhões, não. Foi bilhões com BIRD, com Banco Interno, sei lá, nem sei falar nesse nome. É, eu estava aqui na outra legislatura. Você não, mas acho que o Pedro Mariano estava, eu assinei. Ele é o responsável. Não vem tirar essa responsabilidade do prefeito, não. Concordo com tudo que você disse aí. Ele é o gestor. Ele que é o responsável pela água. A Saneago leva 8 milhões por mês para a capital. Ela tem que fazer um investimento que está no contrato. E concordo com a Vossa Excelência que ali nunca teve barragem. É um córrego. Puseram um trem lá. Córrego. Agora, sobre a área de segurança, eu já estive lá. Tem que pedir permissão, vereador. Ninguém é leigo aqui. Você sabe que a água é água, né? E toda a barragem d'água, e ali tinha que pôr mais segurança. Por quê? Se chegar um maluco lá, jogar uma pílula lá que mata aí bilhões e bilhões, vai morrer todo mundo. Então ali não é polícia, questão de polícia, que nem é ordem judicial. Então, e ali só entra pessoa que é convidada, senão o cidadão não terrorista, joga um antibiótico lá e pronto. Nós estamos, né, para lá de Bagdá. Então concordo tudo, só porque o prefeito tinha que cobrar mais, em vez de ir lá. E teve ele e o deputado Carlos Antônio cobrando o negócio de expansão do DAIA. Eu acho que o prefeito tinha que pegar, pôr a viola no saco, sua agenda, e cobrar do governador o que ele assinou, que foi o Marconi também que assinou. Então, por isso que nós também somos cúmplices. Que eu, também, todos os vereadores que assinou na época. Então, esse negócio de água, eu já falei aqui que eu não vou discutir mais, mas eu, como vereador, tenho que entrar nessa discussão. Mas que é complicado, é complicado. Enquanto São Paulo está faltando chuva, aqui, Goiânia, essa água que está abastecendo lá, é nossa água aqui, ó. Por que que não faz uma barragem também aqui? Sabe o que é 8 milhões? Não encontra em qualquer esquina, não. 8 milhões, o município que mais arrecada Saneago depois da capital, é a nossa, nem Aparecida. Só isso, presidente.
É, lembrando, os nobres pares, que é o tempo da ordem do dia já está expirado, concederemos ainda a palavra ao vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Vou ser breve aqui. Eu estou ouvindo esse assunto de água, um culpa o outro. O Maurão foi muito feliz aí na colocação. Eu acho que antes de nós colocar, a solução está fácil para resolver o problema na água. É municipalizar a água e pronto. Ser comandado pelo executivo no município. Porque aí nós não precisamos falar nem do governo federal, nem do governo estadual. Sabe? Só municipalizar. É ter determinação em municipalizar a água. A Badiana é, Senador Canedo é, várias outras cidades. Estou dando exemplo para essas duas. É municipalizar a água e pronto, mesmo. Entendeu? Aí está na administração do prefeito e o vereador que é responsável vai estar fiscalizando. E aí tem condições de dar uma resposta. Mas, por enquanto, como é do Estado, isso é de cobrança dos deputados estadual nosso, não só do Carlos Antônio, mas de outros deputados que tiveram voto, que foi eleito. Eu acho que é um interesse do Estado. E a cidade faz parte disso. É, outra coisa, eu quero fazer uma referência ao Mauro. O Mauro, eu quero fazer uma referência ao Mauro. Vocês sabem que o Mauro sempre falou que essa cama é uma cama franciscana. Vocês viram na última pesquisa agora? Você sabe qual nós é o sétimo salário do Estado. E nós temos o segundo maior BIP do Estado, perto só pela capital. Mas em salário, nós é a sétima. Então eu concordo muito com o Mauro, sempre fala que nós é uma cama franciscana. E está aí na próxima pesquisa de salário de vereador, nós é o sete no estado de Goiás. Senhor presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Sem mais espaço na ordem do dia, fica encerrada a ordem do dia, iniciamos as comunicações por 3 minutos.
Comunicando, presidente.
Comunicando, vereador Jackson Charles.
Quero apenas lembrar aos nobres pares, população napolina, que amanhã nós estaremos recebendo aqui, a partir das 9 horas e 30 minutos, o nosso bispo diocesano, Dom João Wilker, que abordará sobre a Semana da Vida e também o Dia do Nascituro, em cumprimento a uma determinação da lei de 2000 e 2009, onde obriga e sugere à Câmara Municipal que realize palestras e eventos de conscientização da população da importância desses dois temas. E amanhã nós estaremos recebendo aqui o bispo Dom João Wilker para ele abordar sobre esse assunto e aquela aquele Anapolino que quiser estar conosco, está convidado amanhã, a partir das 9 horas e 30 minutos, aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Muito obrigado.
Sem mais inscritos na comunicação e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a sessão e já fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.